Som testando Câmara Municipal de Araguari. Teste 1, 2, 3. Teste.
Testando, 1, 2, testando.
Deu?
Testando, 1, 2, testando.
Eu queria primeiro agradecer a Deus pela saúde de todos aqui presentes, inclusive a minha, né, Tilena? Eu queria também agradecer, né, a presença de todos. Em nome do sindicato, eu cumprimento a Ana. Em nome da mesa, eu cumprimento o Dr. Cristiano, a doutora Donil. Cumprimento aqui também a nossa... ela é presidente do Conselho Fiscal do Sindicato, a nossa querida Dilena, a nossa querida Vanice, nossos servidores aqui presentes, na pessoa, né, do coordenador de zoonoses, o nosso querido Eusébio, né, nossos, né, advogados, doutor Demeto, doutor Bruno, né, funcionária da casa e da Câmara, do meu gabinete, Thelma, Beto, né, uma boa noite a todos. Queria agradecer também ao pessoal que está nos prestigiando e nos acompanhando aqui como sonoplatas, né? Eu declaro aberta, então, essa audiência pública, audiência que eu venho preparando, né, há vários meses, e esse projeto já está na casa há mais de 40 dias. Ele, por ser lei complementar, doutor Cristiano, doutora Donil sabe disso, ele não tem um prazo para ser votado. Ele pode ficar aqui, como se diz, né, ad eterno aqui na Câmara, que ele não vence o prazo, né? Então, foi passada, né, uma dispensa. O vereador Branquinho, boa noite, sinta vontade, né? Obrigado pela presença. Se não me engano, a líder, né, de governo, né, passou a dispensa, pediu os pareceres da casa, que foram todos favoráveis, né? Então, tendo os pareceres favoráveis, né, a representante do governo naquele momento, a líder, pediu dispensa. Ela pediu dispensa e ele entrou em pauta. Ele entrando em pauta, como a gente não tinha discutido, por exemplo, o vereador Branquinho, que está aqui presente, obrigado pela presença, ele é testemunha. Eu vi que os colegas não sabem o que é essa lei complementar, né? Desculpe, né, mas a minha intenção em chamar para uma audiência pública, os colegas principalmente, doutor Cristiano hoje representando o Poder Executivo, doutora Donil também, agradeço muito o Cristiano, doutora Donil, por ter vindo, né, e o prefeito por ter, com certeza, liberado vocês para estar aqui hoje, é justamente para tirar todas as dúvidas em relação a esse projeto para os servidores, né, que têm dúvida, para aqueles que já têm, às vezes, até uma opinião formada sobre o projeto. Eu já tive conversa com alguns servidores no telefone, não sei nem se é a senhorita, mas eu não lembro o nome da servidora, e eu tentei argumentar, mas ela, no telefone, estava convicta que a lei do jeito que estava ia prejudicá-la. Falei, não, então, foi aí que eu pensei, nós precisamos de uma audiência pública, então, para discutir com o Poder Executivo e o Legislativo e os servidores, para que a gente vá para o melhor caminho, né? A gente tenha os entendimentos de que, passe ou não essa lei aqui, e para passar a lei nós precisamos da maioria de 2/3, que são de 17 votos, 12 vereadores para votar, né? Então, eu pedi antes do recesso, né, Branquinho, vista desse projeto, que foi quando ele seria votado aqui na Câmara, de 15 dias, eu pedi vista, aí essa vista venceu agora terça-feira. Juvelino, meu parceiro, meu companheiro, venceu dia terça-feira agora passada. Aí eu só tinha mais um artifício jurídico antes, né, da audiência pública que seria, que já estava marcado para o dia de hoje, doutor Paulo Aposto, secretário de Trabalho e Ação Social, por favor, né, faça favor seja convidada, né, a convidada a participar do plenário. Obrigado, secretário, pela presença. Aí eu, como estava dizendo, eu tinha só mais um artifício jurídico, né, antes dessa audiência, que era pedir o adiamento. Aí eu precisava também, no caso do quórum, de maioria simples, porque eu não queria votar ou me abster ou votar contra essa lei sem essa audiência, sem ouvir o servidor, sem ouvir o Poder Executivo e sem que os vereadores soubessem o que eles estão votando. Porque eu tenho certeza que hoje o Branquim, que é o único vereador que fora eu, que está aqui presente, que terça-feira vai estar aqui presente com a graça de Deus, que vai saber o que está votando ou que não vai votar, ou que... o que vai fazer. Foi o que eu disse na terça-feira passada, né, Branquim? Vá, gente, na Assembleia para vocês saberem o posicionamento, para vocês saberem e entenderem, né, da lei, para vocês saberem e não votar a toque de caixa o que está sendo apreciado, porque eu entendo, né, porque vivo, né, militando com o Departamento Jurídico do Sindicato há anos, né, sou servidor público, estudo essas matérias, né, e aprendo muito com os nossos advogados, né, aprendi já muito com o doutor Cristiano. Então, assim, eu sei que a maioria, né, Branquinho, 99% não sabe da matéria, não conhece a matéria. Então, terça-feira, né, se a maioria entender que é ruim, ou que não deveria votar, eles chegarem aqui e votar a lei, eles vão estar votando sem saber o que está acontecendo. Se vão prejudicar alguém ou não, se vão ajudar ou não. Então, assim, para isso que eu entendia, e se eu estivesse no lugar deles, eu estaria aqui. Então, eu dou continuidade aqui à sessão. O secretário de administração me ligou mais cedo, falou que com a presença do doutor Cristiano e do doutor Adonil, bastaria, porque eles é que fazem, né, essas leis, né, é lógico, que tem, né, todo um estudo dentro da Procuradoria do município, discutem com o prefeito, com o procurador-geral, que é o doutor Borelli, para essas leis serem encaminhadas para a Câmara, e ninguém é melhor do que eles para explicar, né, para o servidor público e para os vereadores, né, essa lei. O nosso departamento jurídico também está aqui representado pelo doutor Demetrios, doutor Bruno, né, vão dar o posicionamento deles. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala, né? Eu gostaria de passar a palavra para o nosso vereador Branquim, né, te deixar aí bem à vontade para manifestar, né, sobre o assunto, e depois nós vamos entrar na discussão do projeto. Eu vou passar a palavra para a vice-presidente do sindicato, Ana Maria Braga, depois eu vou passar para o jurídico do sindicato, depois para a procuradoria, né, do município, e vou abrir, né, para os servidores se manifestarem, tirarem suas dúvidas, né, para o secretário Paulo Aposto também, conheço bastante a matéria, e para aqueles que têm um entendimento formado, que posicionem também, né, como servidores, que possam ser beneficiados ou prejudicados com essa lei. Samara, bem, boa noite. Vem cá, senta ali do lado do Branquim. Faça parte aqui também da tribuna, do plenário, fazendo um favor.
Passa então, fora assim ou na frente, hein?
Por questão de hierarquia, eu vou passar a palavra. Muito obrigado pela presença do nosso vereador Branquim.
Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, vereador. Ó, gente, eu estou aqui, como ele falou, sabe, é para aprender, que eu não quero chegar aí e votar para prejudicar vocês. Eu quero votar para melhorar para vocês. Agora, se eu não aprender o que ele falou aí, eu posso votar errado. Então, depois disso aqui, aí, logo que terminar essa audiência, ainda vou trocar ideia com ele, eu e ele, para mim saber, e jamais eu quero prejudicar vocês. Eu quero, se eu não puder ajudar, prejudicar jamais, viu, gente? Então, vocês podem estar tranquilos. E se for a bem de vocês, o meu voto vocês vão ter. Se for a mal, meu voto eu estou fora, viu, gente? Entendeu como é que é mesmo assim? Meu negócio aqui, eu estou para ajudar o povo, não é para atrapalhar ninguém, viu? Só isso por enquanto, devolvo a palavra para o senhor.
Obrigado, vereador Branquim, parabéns, né, pelo seu manifesto, né, pela sua postura. Antes da vice-presidente, eu vou passar para o secretário Paulo Aposta, depois para a nossa vice-presidente, e passo a palavra para o nosso jurídico, depois para a procuradoria do município. Palavra com o nosso secretário Paulo Aposta.
Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. E eu fui assessor parlamentar nessa casa do Tchãozinho, todo mundo sabe disso, por longos 15 anos, nos 3 mandatos dele. E hoje também, por indicação dele, estou à frente da pasta do Trabalho e Ação Social. E por muitas vezes nós quebramos a cabeça a respeito dessa matéria, né, Tchãozinho? Com emendas, né, com conhecimento de causa, para ver onde que seria melhor para o servidor. E eu levanto essa bandeira de servidor, tem essa linha de servidor, salutar essa audiência. Está aqui a Procuradoria-Geral do município, representando o nosso prefeito aqui, e também representando o Executivo. A gente se coloca à disposição para dar o melhor para o servidor público. E é uma pauta dessa gestão que a valorização do servidor público. E eu comento até uma coisa aqui, viu, Tchãozinho, que após a eleição, e Cristiano até sabe disso, ele assustou, o prefeito assustou, quando viu o cargo de planos e salários do município. Ele falou, meu Deus do céu, como que dá para cobrar do servidor, né, um trabalho que vai chegar com excelência na comunidade se a gente não é valorizado, né? Se o servidor não é valorizado. Então, já tem tido algumas conversas, o Cristiano está aí, está falando por categorias, na saúde, né, a própria educação, e vai chegar em todas as classes aí. Parabéns por essa audiência, e é assim que se faz políticas públicas. Obrigado.
Obrigado, secretário Paulo. Também aprendi demais com o senhor, né, fui orientado muitas vezes pelo senhor. Muito obrigado por tudo e pela presença. Eu passo a palavra ao vice-presidente do sindicato, Ana Maria Braga.
Boa noite, né? Quero agradecer ao servidor público, né, por estarem aqui. Essa é uma audiência muito importante, né, que foi preparada, né, com muita responsabilidade pelo Tchãozinho, como vereador e como presidente do sindicato. A gente fica meio triste de ver poucas pessoas participarem, sendo que hoje o dia inteiro já queriam informação. Aí, acabando a audiência, a gente nem dá conta de responder, né? Então, mas assim, quero parabenizar vocês que estiveram aqui, que estão aqui, né, para nos acompanhar. E, assim, tenho certeza que todos vão sair aqui bem esclarecidos, porque, como o Tchãozinho falou, o nosso jurídico, né, ficou vários dias estudando bem a matéria, né, junto com a gente. Então, assim, tenho certeza que vocês vão sair aqui com todas as, tirando todas as dúvidas, né? O doutor Cristiano aqui também, né, para poder nos ajudar. E agradecer mais uma vez, né, por vocês confiar em nós, do sindicato, que vocês sabem da nossa luta diária, né, todos os dias. E, se Deus quiser, vai acontecer o melhor para todos, né, com essa lei que está aqui.
Obrigado, Ana Maria, sempre na luta, né, Ana? O que a Ana falou é realmente preocupante, porque são 2.700 servidores com processo seletivo. Aí, de repente, aprova uma coisa que não está em acordo com, né, com algumas, né, categorias, porque tem gente que é concursado, tem gente que é não concursado, mas entrou antes de 88, tem gente que fez concurso depois de 2002, Tem gente que fez concurso depois de 2008, 2010, aí foi, né? E de repente não sabe que todo mundo, depois dessa lei aprovada, que entrou no serviço público de 2008 para frente até 2015, vai ser estatutário, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim para eles, o doutor Cristiano vai saber explicar. Não sabe que tem em curso uma ação na Procuradoria Geral do Estado, né, doutor Cristiano, que dependendo do que for relatado e do que for julgado, né, nessa ação, às vezes pode melhorar ou piorar para todo mundo, né? E atendendo até o doutor Demetrio, o doutor Bruno, doutor Cristiano, eu queria passar a primeira palavra, né, para o senhor, doutora Donil, se pudesse então explicar, né, o que está acontecendo e que eles tomassem conhecimento. Como a Ana Maria disse, o dia inteirinho, gente ligando, mandando zap. Como é que é isso? O que vai acontecer? Eu vou ser estatutário? Eu não vou? Eu vou migrar para o... Eu sou aposentado, eu vou ser mandado embora? Falei, vai na audiência pública. Aí não vem. Então, né? Depois reclama. Então, a palavra com a Procuradoria do município.
Eu acho que são mais ou menos umas 300 pessoas nessa situação. Depois o Cristiano pode até falar para a gente.
Boa noite, presidente do Sintesp, Ana Maria. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, vereador Branquim, Paulo Aposto, nosso colega do Poder Executivo, os nobres advogados do Sintesp, com os quais eu tenho sempre convivido e tenho muito respeito por vocês. São profissionais muito competentes. Peço aqui autorização ao meu superior hierárquico, doutora Donil, para que eu possa começar a falar, caso ele me autorize. A gente tem que respeitar a hierarquia, né? Bom, eu parabenizo o Sintesp por essa iniciativa, vereador Tchãozinho, porque um projeto desse, ele precisa ser de fato discutido, porque isso acaba afetando a vida das pessoas, né? E essa discussão de regime jurídico, ela vem desde o ano de 2015. Quando o prefeito, à época, enviou o primeiro projeto, que redundou na Lei Complementar 117... O prazo inicial de opção já era justamente esse aqui. Nós mandamos com esse prazo, porque existe uma decisão já do Supremo Tribunal Federal antiga, desde 2007, que passou a obrigar estados e municípios a adotarem o regime jurídico único. Regime jurídico único é o quê? Na visão do Supremo, é o regime estatutário. Foi deferida uma cautelar lá em 2007. Por que desse prazo, 14 de agosto de 2007? É a data de publicação do acórdão dessa medida cautelar. Então, de lá para cá, com a vigência dessa cautelar, todos os municípios têm que estar adequando ao regime jurídico único. Então, quando veio a primeira lei, o governo municipal enviou esse projeto aqui para a Câmara, respeitando justamente esse prazo. Aí, como era uma matéria muito polêmica na época, chegou-se a um acordo aqui na Câmara de que seria alterado o prazo de opção, tirando o prazo na época, salvo engano, na época nem era 2007, era 2008, Joãozinho. Aí, aqui na Câmara, fizeram um acordo, o presidente era o Wesley Lucas, no sentido para propiciar a aprovação de que seriam do regime único os servidores que ingressassem a partir...
2017.
Não, 2015.
15.
Foi no governo Raul Belém.
Foi uma emenda minha.
2015,
acho que foi até uma emenda sua mesmo. A partir de 2015...
Luiz Construtor, presidente.
Isso. Não era o Wesley?
Luiz Construtor, 2015.
Bom... que seja. Mas, enfim, houve uma emenda realmente, porque inicialmente o projeto veio com esse prazo, obedecendo o marco temporal, que é o acórdão da decisão cautelar lá do Supremo, numa ADI. Pra vocês entenderem por que que o Supremo decidiu na época. Em 1998, nós tivemos a chamada reforma administrativa, foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí, quando votou a emenda 19, que é a que colocou lá princípios como deficiência na Constituição, tratou uma série de questões para a modernização do Estado. O governo Fernando Henrique Cardoso, que era um governo neoliberal, o que ele fez? A Constituição inicial, a redação original da Constituição de 88, falava na obrigatoriedade de um regime único. Aí a reforma da emenda 19, ela veio dizendo que as administrações públicas podiam ter mais de um regime. Ou seja, podia ter o estatutário, podia ter o seletista, podia às vezes ter, para uma determinada categoria, Tchãozinho, podia ter o seletista e para outro estatutário dentro da mesma administração, que não é o que ocorre aqui. Aqui ou todo mundo era seletista, e depois dessa lei virou os novos servidores a partir de 2015 estatutários, os antigos seletistas, mas com direito à opção. Né? Até por força de uma emenda do vereador Tchãozinho. E beleza, esse projeto foi aprovado à época, passou, resolveu o problema. O MP estava em cima na época, era até o doutor André, o promotor. Precisava fazer o concurso público e tinha que regularizar esse problema do regime único. Beleza, isso foi resolvido. Só que depois, o próprio MP aqui fez uma representação contra a lei quanto à questão do prazo de opção, encaminhando isso lá pro Belo Horizonte, porque o MP esgotou a atuação dele aqui em matéria, em sede de local. Aí, como já existia uma lei, aí teria que discutir a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade dessa lei. Então, o MP mandou isso lá para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Ele é que é o legitimado para propor as ADIs, a ação direta de inconstitucionalidade. E esse procedimento ficou rolando por um bom tempo lá, até que foi proposta essa ação. Como eu estava dizendo, o que o Supremo definiu na época? Existia na emenda constitucional, mudou a possibilidade de ter dois regimes na administração. A redação originária da Constituição era um regime único. Aí, um dos partidos na época ingressaram com uma ADIM e pediram a cautelar para suspender a eficácia da emenda 19 nesse aspecto. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Que houve uma inconstitucionalidade formal. Quando for votar a emenda, emenda constitucional tem que ser votada em dois turnos de votação com 3/5 dos parlamentares em cada um dos turnos. O STF entendeu, na verdade, que quando votaram a emenda nesse aspecto do regime único, não teria alcançado o quórum de votação. Então, por isso que a gente chama inconstitucionalidade formal, foi a forma que foi errada. Material é quando ofende a própria Constituição. Não é o caso nosso aqui. Não é que não pode ser estatutário, não é isso. É porque houve uma inconstitucionalidade formal não tendo atingido o quórum de votação. À vista disso, o que o Supremo Tribunal Federal fez na época? Ele deferiu a cautelar, suspendeu a eficácia da emenda 19 nesse aspecto, voltou, então, e restabeleceu a redação originária da Constituição, que estabelecia a obrigação de um regime único. E essa cautelar está lá vigente até hoje. Esse mérito ainda nem foi julgado. Só que é uma cautelar que já tem tantos anos que provavelmente ela vai ser consolidada, porque houve a inconstitucionalidade mesmo. Quando eles foram conferir lá o painel, conferir a ata de votação, viram que aquela emenda foi aprovada, que possibilitava ter dois regimes, sem atingir o quórum. É a mesma coisa que na Câmara. Se vocês aprovaram uma emenda à lei orgânica, precisa de 2/3, e não atingir os 2/3, ela vai ser inconstitucional. Exatamente a mesma coisa, né? Então, houve um problema no quórum. Isso foi resolvido em 2015 quanto à adoção de um regime único. Mas aí a Câmara entendeu que deveria ser para os novos servidores. E os servidores antigos ficariam só com o direito à opção. Ou seja, quem quisesse ingressar no regime único, no novo regime, teria o direito à opção. Tanto que na época o prefeito trouxe até alguns benesses, incorporando, muita gente conseguiu incorporar algumas vantagens. Tem lá o problema das férias-prêmio, o servidor estatutário pode ter aquela gratificação de tempo integral, enfim, tem essas questões. Quando foi agora esse ano, nós nos deparamos com essa ADI proposta lá em Belo Horizonte pelo Procurador-Geral de Justiça. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declare o marco temporal dessa opção que a lei municipal estabeleceu. Ele entende que pelo fato de que o Supremo ter deferido uma cautelar mandando restabelecer a redação originária e que o acórdão foi publicado em 2007, o Procurador-Geral de Justiça entendeu assim, olha, até 2007 estava prevalecendo a lei da época, era um regime único, não teve problema. A partir dali, a partir daquele momento, como o Supremo Tribunal mandou voltar para o regime único, toda a legislação que viesse estabelecendo duas formas de regime seria inconstitucional, entendeu? E isso o procurador foi lá e postulou. Não pediu cautelar, porque ele poderia, inclusive, ter pedido a cautelar para suspender. O que a prefeitura fez? Ela prestou as informações, informou que na época que o projeto foi encaminhado para cá, ele veio observando essa data, que realmente é a data correta, Isso é uma decisão do Supremo, nós não temos como dispor. E só que nós pedimos, entendemos que o Procurador-Geral, nesse aspecto temporal, ele não está errado, com base na decisão do Supremo, mas o que, que nós pedimos? Nós pedimos para modular os efeitos. Por quê? Porque alguns atos foram praticados na vigência da norma que supostamente seria inconstitucional. Mas o que, que é inconstitucional? É opção pelo regime único? Não. É a questão do prazo de opção. É isso que o MP está pedindo. Ou seja, ele está pedindo que se adeque à interpretação da nossa lei municipal à data de publicação do acordo do Supremo. Ou seja, se a opção era para quem ingressou até 2007 e os outros já seriam do regime único, e o regime único é o estatutário, então as pessoas que ingressaram a partir da publicação do acórdão do Supremo já deveriam ser do regime único. Essa é a matéria, o objeto. O município prestou informações, ele entende que esse realmente é o prazo correto, o problema é que nós pedimos só para modular os efeitos. Por quê? Porque se viesse uma declaração de inconstitucionalidade pura e simples, por exemplo, as pessoas que já fizeram opção para o regime poderiam ser prejudicados no modular, porque a regra na inconstitucionalidade é retroagir declarando a nulidade que foi feito. E assim, muita gente que inclusive quis mudar de regime, que teve uma ou outra benesse, acabaria sendo prejudicado. Então, o que, que nós chegamos à conclusão? Mandar um projeto para a Câmara adequando o prazo, conforme ao pedido do MP, porque isso aqui esvaziaria o objeto daquela ação. Ou seja, se alterar a lei, o objeto da lei esgotou. O objeto da ação seria esvaído. Então, uma vez aprovado isso aqui, nós conseguiríamos lá extinguir a ação sem resolução de mérito, entendeu, Paulinho? Ela seria extinta, porque não ia restar outra opção. Por quê? Porque o objeto se exauriu. Houve uma perda superveniente do interesse processual do Ministério Público. E nós não correríamos o risco de, por exemplo, o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade e não modular os efeitos, o que causaria prejuízo para alguns servidores. Tá? Poderia causar prejuízo para alguns servidores. Então, em suma, foi o objeto. Essa ação, porque nós temos entendimento, isso aqui vai ser julgado procedente. Se a Câmara reprovar essa matéria aqui, provavelmente lá o Tribunal vai julgar procedente, porque está de acordo com o Supremo. E com isso o município, inclusive, não discorda. O que o município discorda do MP é em relação aos efeitos dessa decisão. Porque se não modular efeitos, é uma norma que vem produzindo efeito desde 2015. Então, a modulação dos efeitos é uma técnica que o judiciário usa. Ó, eu declaro inconstitucionalidade, mas daqui para frente, por exemplo, eu resguardo tudo que foi feito na égide da lei declarada inconstitucional. Porque, às vezes, é melhor você fazer isso do que enfrentar prejuízo, às vezes, para o próprio Estado. Tem decisões de inconstitucionalidade que gera débito, se não tivesse essa figura da modulação, entendeu? É o que aconteceu no exemplo do Estado, naquela lei 100. Que estabilizou umas pessoas, lembra dessa lei 100 do Estado? Quem é professor deve saber disso. O Supremo Tribunal declarou essa lei 100 do Estado de Minas Gerais, mas teve gente que conseguiu aposentar, não era concursado e aposentou. Teve gente que já tinha recebido licença-prêmio, já tinha uma série de coisas. O que, que o STF falou? Olha, eu declaro inconstitucional, mas assim, resguardo os efeitos. Quem aposentou, está aposentado. Porque se não modula o efeito, teria que caçar até as aposentadorias do povo. Entendeu? Então, a modulação dos efeitos é justamente para resguardar os atos que foram praticados na vigência da norma dita inconstitucional. Então, assim, na minha opinião, essa ação vai ser julgada procedente. Se aqui for aprovado, melhor, porque a gente consegue extinguir a ação. Se não for, o tribunal, não, a decisão da Câmara reprovando, não surte, ela, aprovando, ela tem um efeito prático, extingue a ação, porque esvazia o objeto. Reprovando a matéria, eles vão seguir no julgamento e declarar a norma inconstitucional. Aí resta a Prefeitura fazer a defesa para pedir a modulação dos efeitos. Entendeu? Então, em regra, é isso que provavelmente vai acontecer. Nesse meio tempo, essa lei não trata só disso. Por exemplo, ouvi algumas demandas de alguns servidores que queriam que o prazo fosse reaberto para aderir, porque hoje o prazo extinguiu há algum tempo, né? Era de um ano, tem alguns servidores que queriam aderir ao regime. Só que hoje não pode aderir porque o prazo se esgotou. Essa lei aqui agora está reabrindo o prazo para adesão a qualquer tempo para aqueles servidores que vão continuar com o direito à opção, que é o servidor que entrou antes de 2007. Para os novos servidores, para o servidor que entrou depois daquele período, ele já estaria no regime único. Os servidores aposentados, por exemplo, que já estão aposentados antes da emenda 103, que é a emenda da reforma da Previdência, embora que esteja falando deles, mas assim, eles não podem ser mandados embora, porque a própria emenda 103 já excepcionou todo servidor estatutário ou seletista que aposentou antes da reforma da Previdência que o Bolsonaro mandou para o Congresso e foi aprovado, ele tem o direito adquirido de permanecer. Os novos servidores, aliás, os servidores que aposentaram a partir de novembro de 2019, sendo seletista, sendo estatutário, ele já tem que romper o vínculo. E a prefeitura já tem feito isso. Aqui, a única coisa que foi feita é garantir aos servidores já aposentados antes da emenda 103 o direito de optarem para um novo regime, que é para atender até uma demanda específica do pessoal por conta de uma outra lei que tem lá, de um salário, que tem como paradigma um cargo estatutário, que é o auditor fiscal, né? Que exige estatutário e exige nível superior. Então, para os servidores antigos seletistas terem acesso a esse salário, foi necessário, então, fazer esse ajuste. Então, a lei trouxe não só essa questão, mas trouxe outras possibilidades. Juscemar, acho que você é uma que quer voltar, ir para o regime único, né? Você sempre já me questionou sobre esse problema de voltar à adesão, porque antigamente havia uma resistência no regime estatutário, porque o servidor seletista podia aposentar, continuar trabalhando pelo menos até os 75 anos. Porque na época, em 2006, o próprio Supremo declarou inconstitucional um dispositivo da CLT que falava assim, toda vez que o trabalhador aposentar, tem que rescindir contrato. E isso acabava sendo um ônus para o trabalhador. Muitas das vezes o trabalhador aposentava por tempo de contribuição, novo, aposentava e o contrato dele era rescindido. Foi por isso que os servidores públicos que gozam de estabilidade, a partir dessa decisão do STF, de 2006 para cá, e foi até uma briga nossa no Sintespa, né, e batemos em cima para que continuasse as pessoas trabalhando, por força dessa decisão judicial. Ou seja, o servidor público seletista, ele é estável. Antigamente, ele aposentava, ele tinha que sair por força da CLT. Quando o Supremo fala que aquilo deixou de ser um bônus para o trabalhador e passa a ser um ônus, o que que acontece? O servidor seletista, ele pode continuar trabalhando. O da iniciativa privada, ele pode trabalhar, mas o empregador, como ele não tem isso, pode até mandar ele embora, só que seria uma decisão, uma rescisão sem justa causa, entenderam? E aí havia essa resistência. Bom, no regime estatutário, eu aposento e saio. No regime seletista, eu posso trabalhar até os 70. Com a emenda 103, isso acabou. Todos que se aposentarem a partir de 12 de novembro de 2019, sendo estatutário ou seletista, o vínculo é rompido. Se você utilizou tempo de contribuição do seu cargo ou do seu emprego, o vínculo tem que ser rompido. E aí você trabalha até os 75 anos, né? No caso, que também é uma outra situação que dá afastamento compulsório. 75 anos, o servidor público já tem que sair. Seja de ministro do Supremo, é o faxineiro mais humilde, ele tem que sair aos 75 anos. Aí essa lei aqui, ela traz essa possibilidade do servidor já aposentado pelo regime CLT aderir ao regime único, desde que ele tenha aposentado antes de 2019. Mas aí, independentemente se essa lei falou ou não, nós temos uma emenda constitucional que já garante esse direito. Então, assim, aposentado não vai ser mandado embora por conta disso aqui, não tem como essa lei dispor diferente da Constituição, né? Hoje, seletista estatutário aposentou de 2019 para frente, ele já vai sair, não tem jeito. Os anteriores vão ficar aqui até os 75 anos de idade, que é o limite obrigatório para sair o servidor, aí seja seletista ou seja estatutário. Em resumo, é isso que trata essa lei. Essa lei, na verdade, ela foi mandada com o intuito de resolver algumas questões, que era uma demanda dos servidores que queriam aderir ao regime. Aqui agora deixou sem prazo, até fala que parece que... Você tem ela aí, completa? Até fala que agora passa a ser a qualquer tempo. Você tem ela aí? Não, não é esse não.
É isso mesmo, aqui. Cristiano.
É, qual que é o artigo? Ah, é o artigo 3º, ó. É, poderão, final dele, ó, poderão a qualquer tempo, de forma facultativa, optar por se vincular ao regime estatutário. Obviamente, poderão se vincular os que ingressaram antes do prazo que o MP, porque um dos objetos dessa norma também é tentar esvaziar a ação direta de inconstitucionalidade que o Ministério Público promoveu, que está correndo nem aqui, ela tramita lá em Belo Horizonte. O foro competente é o próprio Tribunal de Justiça e são os 25 julgadores do órgão especial, para vocês verem a matéria, o tanto que é relevante. Adinho é julgado lá pelos 25 desembargadores, sendo 12 mais antigos e 13 eleitos, que é os que julgam as questões mais importantes no âmbito do tribunal. Adinho, eles julgam a DPF, agora tem a figura da DPF estadual, que foi inserida em 2021. ele julga os próprios juízes, né? O juiz comete crime, é julgado por esse órgão. Então, assim, as matérias mais relevantes são julgadas pelo órgão especial. Essa ação direta de inconstitucionalidade tramita lá no órgão especial. Eu acho que aqui até consta o número dela, ó, nas razões do projeto. É, consta aqui, ó. Quem quiser anotar o número dela para poder acompanhar o processo, porque isso aqui é de interesse, de, pelo menos, de quem vai ser afetado, se vocês quiserem anotar, o número está aqui, ó. Tá? É necessário ler o número ou não? Vocês têm um documento? É, o número dela consta aqui, ó, na justificativa do projeto. É essa ação aqui, ó. É a número 1, uma sequência de 4 zeros, 22058868, dígito 5/000. Então, isso é o número da ação direta de inconstitucionalidade que tramita no segundo grau lá no TJ. Bom, em suma é isso, tá? O motivo desse projeto foi tentar esvaziar o objeto da ação. Hã? Aqui, ó, tá na justificativa. Esse aqui, ó. O objeto desse projeto de lei, o prefeito encaminhou com o intuito de esvaziar o objeto dessa DI, que na nossa opinião ela vai ser julgada procedente, independentemente desse projeto que ser aprovado ou reprovado. Porque está cumprindo já uma decisão do STF, né? Então, assim, agora, se ela for aprovada, a ação vai esvaziar o objeto, provavelmente ela vai ser extinta sem resolução de mérito. E depois, em conversa com o próprio Sintespa, eles aventaram a possibilidade de prorrogar a obrigatoriedade para além de um período. E o prefeito atendeu, não sei se você sabe. Foi encaminhada uma mensagem aqui para a Câmara, que foi protocolada logo no início de agosto, em que o prefeito estabeleceu no projeto um período que a gente chama de vacatio legis. O que é isso? É um período em que a lei não tem eficácia. Então, aqui, ó, o artigo 9 falava assim, ó, a presente lei entra em vigor, esse é o primeiro projeto que veio, ó. A presente lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Aí o prefeito está mudando isso aqui. A cláusula de vigência, ele pôs assim, ó, a presente lei complementar entra em vigor, ciso 1, em relação à vinculação obrigatória dos servidores públicos municipais que ingressaram após a data de 14 de agosto de 2007 ao regime judicial, após 2 anos de sua publicação. Então, assim, ainda está dando 2 anos ainda para as pessoas poderem continuar de forma facultativa no regime seletista. Em relação aos demais dispositivos, porque aqui também tem uns dispositivos que é de interesse de algumas categorias de servidor, como, por exemplo, os que querem já aderir, o caso da fiscalização, essa entraria em vigor na data de sua publicação. Tá? E o prefeito mandou isso e mandou uma alteração aqui, que foi sugestão lá do pessoal aposentado, né? Foi até uma redação que elas sugeriram. Então, em suma, esse é o projeto. O estatuto do município é uma norma muito antiga, ele é de 74, ele precisa ser reformado. Existia até uma comissão no governo passado, que até a Ana fazia parte, né? Essa comissão foi instaurada, mas assim, nós não concluímos o trabalho. Eu acho que depois que isso aqui tiver resolvido, seja por força desse projeto, seja por força da decisão, Tchãozinho, nós vamos ter que retomar essa discussão desse estatuto, fazer um estatuto novo, moderno. Porque o que acontece? Isso é uma realidade, é fato. O regime único do município hoje é estatutário. Tá? Nós temos previsão lá no estatuto, que embora não seja aplicado, mas lá tem possibilidade, vocês verem o que acontecia na época, do servidor público poder ser preso. Existia aquela figura que o servidor, uma prisão administrativa, o prefeito, lá nos anos 70, podia, hoje não pode. Só que esse trem consta lá ainda. É um entulho jurídico. Aplica isso? Não, claro que não. Porque a Constituição, nesse ponto, já derrogou o estatuto. A Constituição só fala que quem pode ser preso hoje é só por força de ordem judicial, salvo o militar, né? O militar pode ser aquela prisão disciplinar, né? Prisão administrativa, ou em flagrante delito. Então, o prefeito não pode mandar prender ninguém. Mas, naquela época, podia existir. Tinha servidor, Dileno, principalmente os fiscais, que saía com talão. Não é da nossa época. Mas ele recebia os tributos, não tinha esse sistema de arrecadação. Então, existia a figura da prisão do depositário infiel, servidor público. O cara saía com um talão, Ana Maria, recebendo imposto dos outros. Ó, tá aqui, o senhor te dou o recibo do talão e eu pego o dinheiro. Era o coletor, a coletoria, tinha essa figura do coletor de impostos, né? Tinha até, no Estado existia a chamada coletoria do Estado. Por isso que tinha essa figura da prisão. Quando o sujeito era depositário de renda do Estado, O prefeito, se ele não cumprisse, não depositasse o dinheiro, o prefeito podia mandar prender ele até que ele fizesse o... Olha que doideira. Mas existem essas coisas. E o nosso estatuto tem essa figura. Embora você vai falar assim, ah, eu vou poder ser preso, senhor? Não, claro que não. O prefeito pode mandar prender ninguém mais. Isso acabou desde a Constituição de 88. Mas o estatuto da consta isso lá. Lá ainda consta aquela possibilidade de acumulação de cargos só de professor e de médico. Hoje a Constituição já alterou, é professor, um de professor, outro de técnico, dois profissionais. Antigamente quem podia acumular era só médico, ou era o único profissional de saúde que podia ter dois cargos. Aí depois alteraram a Constituição, colocaram, olha, profissional de saúde com profissão regulamentada. Então médico pode, dentista, psicólogo, ciência social, todo mundo que for considerado como profissional de saúde pode ter dois cargos. Mas o estatuto não evoluiu nesse aspecto. A lei orgânica tinha essa figura, há pouco tempo que isso foi alterado. Então, assim, eu acho que o município, passar dessa questão aqui, que isso vai resolver de um jeito ou de outro, seja aqui na Câmara ou seja lá no tribunal. Ele tem que se debruçar, Tiãozinho, a melhorar, a fazer um novo estatuto para os servidores, moderno, trazendo mais garantias, trazendo alguns outros direitos, entendeu? Resolvendo esse problema dessas férias-prêmio, que a lei orgânica fala que o servidor tem que receber em pecúnia, caso a opção dele, mas né, atualmente não anda sendo pago. Então, assim, uma série de questões precisam ser solucionadas. Né? Então, assim, é isso que a gente tem a dizer. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu disse aqui ou qualquer outra coisa que o vale, eu estou aberta a perguntas, né? Mas, basicamente, essa é a realidade desse projeto. O projeto veio nesse intuito mesmo, entendeu? Quer falar? Pois não.
Bom, boa noite a todos aqui, autoridades aqui da cidade de Araguari. Me desculpe não conhecê-los assim de uma forma automática, porque eu não sou cidadã araguarina, eu sou servidora da Prefeitura de Araguari. Eu moro em Uberlândia, passei no último concurso de 2016 e atuo na Secretaria Municipal de Educação no cargo de Supervisora de Ensino da
rede. A senhora já é do regime único, né?
Já sou do regime único.
A senhora é estatutária.
Isso. Quando eu recebi o convite da audiência pública, meu interesse em estar aqui, Tiãozinho, e demais membros que fazem parte dessa casa e secretários da administração municipal, é que eu tenho como atitude, como cidadã e como servidora, da qual eu já fiz parte, faço parte hoje da prefeitura e trabalhei também na área administrativa federal, que eu sou aposentada no regime jurídico único da União, né? Isso, de 91. Eu acompanho, né, procuro acompanhar todas as regras da qual a gente deve ser submetido, tanto de direitos e deveres. E enquanto servidora que estou aqui na prefeitura, que faço um ano agora na próxima terça-feira, eu tenho uma preocupação muito grande, né, com o que eu percebo na conduta dos meus colegas, que às vezes eles ficam muito alheios àquilo que a gente precisa observar, que é dos direitos nossos e nossos deveres. Para nós podermos reivindicar aquilo que é melhor para a categoria e também para a gente fazer um trabalho de qualidade para o cidadão que merece isso. Nós, como agentes públicos, né, precisamos ter uma conduta de responsabilidade e de que o cidadão nos veja como alguém que retribuímos aquilo que nos foi oferecido em razão de uma competência num processo de seleção pública. Então, quando eu recebi a proposta, eu não recebi o projeto. No WhatsApp eu recebi, foi a lei, né, de 2015, que eu até pensei assim, o que será que vai ser a audiência, né, porque eu não vejo nada aqui nesse documento que eu recebi, mas eu quero ir lá ouvir, porque várias coisas me incomodam aqui na prefeitura. Inclusive, você, doutor Cristiano, colocou aqui a situação nossa, né, do nosso estatuto, e das questões de diferentes cargos que tem na educação, que nós estamos hoje numa situação, não é desprivilegiada, é que nós não estamos tendo o respeito, vamos dizer assim, pela profissão, que nós merecemos. Né? Eu faço parte de um cargo que não existe hoje na grande maioria das administrações públicas, supervisor de ensino. Isso não existe mais, hoje existe analista pedagógico, mesmo porque não tem mais a figura do orientador. E nós estamos hoje numa situação de que o diretor tem um salário que é até memorável, de acordo com a atribuição que ele tem, as diferentes atribuições que ele tem. A gente vem na sequência hierárquica dentro da escola, que responde por tudo da legitimidade da educação do município perante todos os órgãos de acompanhamento, de mensuração junta a coordenação dos professores e professor, e a gente ganha menos que o professor e menos que o diretor. Um salário de, não tem vergonha de falar isso aqui nessa casa, um salário de supervisor de ensino é R$ 2.300. Né? E quem quiser conhecer toda a nossa linha de trabalho, né? Estou disposta a trazer para vocês de forma assim, pontuada num documento o que, que é responsabilidade de um supervisor de ensino. E quando eu vim aqui, eu vim pensando que isso ia trazer alguma coisa que falasse principalmente desse quadro suplementar, que sempre vem essa, esse nome no regime jurídico. Crie aqui um quadro suplementar que vai fazer parte desses novos servidores que não fizerem opção pelo novo regime e tal. Só que esse quadro suplementar nunca é explicado o que, que ele é e como que ele vai funcionar e o que, que vai ter de regra para aquele.
Sara, me permite?
É, só um minutinho, eu vou só terminar, doutor Cristiano.
Pois não.
Porque eu vou ser rápida aqui, porque eu já estou até contemplada com a sua fala. Então, o que, que eu quero justificar a minha presença aqui? Eu disse para o Tiãozinho, desde a hora que eu cheguei, que eu queria me manifestar. Primeiro que eu acho muito importante esse momento de poder dar ao cidadão o direito de estar nessa casa aqui, ser ouvido e dar o direito de participar dos projetos que vão interferir na vida do cotidiano do servidor da administração. Eu acho isso muito gratificante e democrático. Muito louvável uma ação nesse sentido, e que as pessoas não podem queixar que não tem essa oportunidade. E num horário que não fere nenhum dos momentos de trabalho para ninguém, para não dizer, eu não pude ir porque eu estava trabalhando. Então, quero parabenizar a iniciativa, parabenizar também a disponibilidade das pessoas que eu sei que fazem parte de um trabalho árduo, que lidar com legislação não é fácil, porque você tem que casar com várias situações, o que já foi, o que já vem, o que já aconteceu, o que está por vir, né? E a única coisa que eu tenho preocupação, que eu já percebi, que a administração tem tido cuidado, uma preocupação de manter dentro do regime jurídico, o que o senhor chama de passagem modular, né? De tempos em tempos, organizar na vida de cada um dentro do regime, porque vai ser uma regra que vai ser para todo mundo. Mas, para nós que entramos no concurso depois de 2013, nós agora temos que esperar a nossa organização do nosso plano de carreira, que nós temos, preciso de ser revisto isso. E existe já, Tiãozinho, um pedido da equipe de supervisão, que nós já tivemos secretário, fizemos essa solicitação, para criar essa comissão. Por quê? Nós estamos sendo deixados de lado. A gente tem um excesso de carga de trabalho, eu não consigo fazer meu trabalho dentro do meu horário de trabalho, porque eu tenho que atender comunidade, tenho que atender criança, tenho que atender pais e diferentes pessoas, tenho que atender o meu professor, porque ele precisa de ser sustentado com diferentes informações para dar validade no ano letivo que a gente está trabalhando, né? E até então a gente ainda não recebeu uma devolutiva desse trabalho. Que bom, doutor Cristiano, que o senhor já tem sensibilidade com esse assunto e sabe que merece atenção essa matéria, da qual eu faço questão de poder colaborar. Tá? No restante, eu já fui contemplada na sua fala, que você explanou muito bem qual que é a importância do projeto e o que, que vocês estão procurando atender, já prevendo já uma situação que vai cedo ou mais tarde vai acontecer. E eu acho que o que está agoniando as pessoas que eu conversei, que tem assim uma incógnita, é esse quadro suplementar.
Tá.
Como que ele vai funcionar? Obrigado pela atenção.
O que seria o quadro suplementar? A partir de 2015, que é a norma que está vigente hoje, o regime jurídico é o estatutário. Então, o quadro suplementar chamado em extinção, por incrível que pareça, hoje, a maioria dos servidores estão nesse quadro, porque são seletistas. O que significa quadro suplementar de extinção? Nada mais, nada menos que aqueles empregos públicos, que ainda continuam regidos pela CLT, ele vai ter todos os direitos dele até o dia que ele ficar, não mexe em nada. Só que aquele emprego público não pode voltar a ser disponibilizado para concurso. Não é cargo, é emprego. O cargo é estatutário, tem essa diferença também. Até na forma de investidura, por exemplo, o seletista, ele assina um contrato. Embora seja um contrato muito parecido com um contrato de adesão, que na iniciativa privada você negocia com o seu empregador salário, né, jornada. Aqui não. O seletista na administração pública, ele já tem uma lei que fala que o horário de trabalho dele é esse, o salário dele é esse. Então, você não negocia nada. Você assina um contrato, pronto. É uma espécie de um contrato de adesão mesmo. Diferentemente do estatutário, que ele toma posse no cargo. Ele é investido através de nomeação, que é a primeira, É a primeira forma de investidura. Existem outras. Você tem a da readaptação, tem reversão, tem aproveitamento, tem uma série de questões aí. Mas a investidura originária no estatutário é a nomeação e depois a posse. Então, o quadro de extinção nada mais é do que a grande gama de servidores hoje que são seletistas, em que o cargo, o emprego público dele, uma vez extinto, por qualquer motivo, seja pela aposentadoria, seja pela morte, seja por eventual demissão, seja por ele pedir para sair, aquele emprego público, uma vez vago, ele é extinto, automaticamente. Não pode voltar aquilo mais para um concurso. Aí teria que, para suprir aquela vaga, teria que mandar um projeto de lei para cá e criando um cargo equivalente. É isso. Isso é que é quadro de extinção. Chama quadro suplementar de extinção. Na medida que vai havendo a vacância desse emprego público, vai se extinguindo. É só isso. Embora hoje a grande maioria de servidores estejam nesse quadro. Por quê? Porque a grande maioria ainda é seletista. E vai continuar sendo, provavelmente. Porque isso aqui atingiria, em média, umas 200 e poucas pessoas, pelos nossos cálculos. Não, dá uns 250, entendeu? A grande maioria, caso não opte pelo regime estatutário, os que vão poder continuar optando, eles vão continuar no chamado quadro suplementar de extinção. Futuramente, o município, quando quiser fazer concurso para suprir essa força de trabalho, vai ter que mandar projeto de lei para cá, criando cargos públicos, entendeu? Inclusive, deve vir um projeto, Tchãozinho, pouco daqui a alguns dias, o prefeito vai criar uma série de cargos para o concurso, está assinando um TAC com o MP. Né? A doutora Natália vai encaminhar para nós um TAC e o município tem que publicar um concurso público até dezembro. E vai ter que criar cargos para suprir. Nós temos 700 servidores temporários, então o MP quer acabar com isso, com servidores que estão sem concurso, entendeu? E o prefeito já concordou que vai assinar esse TAC. Pediu só esse prazo, então vai mandar os projetos, criando os cargos e organizar um concurso. Então é isso que é quadro suplementar e extinção. Entenderam? É só isso. Agora, a pessoa que está nesse quadro, ela não vai ser mandada embora. Os direitos dela estão tudo resguardados, porque é direito adquirido. Só que o cargo dela, uma vez vago, não volta disponibilizado para concurso mais. É somente isso. Tá certo?
Só um minutinho. Eu já estou contemplada no esclarecimento do projeto de lei. Aqueles colegas que são meus pares, eu vou transmitir para eles que não puderam estar aqui. E eu quero pedir licença para o Tiãozinho, em nome do Tiãozinho, de todos que estão aqui presentes, para me ausentar do plenário, com a minha colega, que nós somos de Uberlândia, senão a gente perde o transporte. Nós somos de transporte público. Tá? Parabenizo você, viu, Tiãozinho, pela iniciativa e espero receber novos convites e faço força de estar aqui e estar participando.
Só uma coisa que, complementando aqui a minha fala, que eu acho que a senhora tem razão, é, uma vez resolvido isso aqui, porque isso vai ser resolvido, seja aqui ou seja em Belo Horizonte, na minha visão, a prefeitura agora precisa realmente se debruçar para um novo estatuto e retomar a discussão do plano de carreira. Porque esse plano de carreira, em 2006, eu era do sindicato na época, nós participamos dele. A administração trouxe isso, nós fizemos uma série de emendas, você lembra disso? Né? Nós conseguimos aprimorar um pouco um projeto que também estava vindo um pouco de goela abaixo. E, assim, as coisas que melhorou lá, a gente deu alguma opinião. Então, assim, agora precisa retomar essa discussão. Não é fácil. O prefeito tem tentado fazer, mas ele está fazendo por categoria, né? E tem algumas questões que são que devem ser tratadas no atacado, que deve ser atacado todos os casos. Fica até mais fácil. Só que, às vezes, o volume de dinheiro que precisa para implantar essas coisas é muito alto, como a questão da progressão funcional, que nunca foi, né? Uhum. Até nós entramos na justiça uma época, você lembra?
É.
Só que o juiz indeferiu, porque ele não entendeu, a justiça do trabalho não tem essa visão, porque esse trem de progressão, isso é típico do regime estatutário, regime próprio, o juiz entendeu que já tinha sido feita a... Né, a nossa ação foi julgada improcedente na época, entendeu? Mas, assim, isso precisa ser construído. Aquela situação que a cada 3 anos o seu salário vai mudando, né? Na medida que você vai passando pelo tempo. É, apesar de que com essa emenda 103 aí, de reforma da Previdência, ela criou alguma restrição em relação a isso, vocês viram? Essa questão de mudar só com critério de tempo, ela acabou, por exemplo, com os adicionais de tempo, os novos servidores não vão poder ter quinquênio, não vão poder ter adicional de 1/6. O governo federal acabou com isso tudo, manteve só para os antigos servidores, mas os novos servidores não vão poder mais ter quinquênio, não vão poder ter nada, entendeu? Porque a emenda 103 está proibindo isso. Foi um retrocesso para o serviço público, diga-se de passagem, né? É.
já houve essa progressão, mesmo antes do plano de carreira, por letras, né, Cristiano? Só que não existia, né, o plano de carreira de salários.
Nunca foi usado. Isso aí. Só depois eu queria te convidar, né, para você ir nos procurar no sindicato, porque nós já temos, né, Tiãozinho, uma comissão pré-montada, sabe, da educação,
também,
e te convidar para participar, porque nós já temos uma comissão, né, e estamos, né, renovando ela. Como eu vi o seu interesse, será muito prazeroso, né, para mim e para o Tiãozinho, para todos nós, né, que você participe, nos procure depois.
Não, foi muito gratificante sua colaboração e a gente viu que você é bastante capacitada. Não suma não, viu, Thelma? Pega o contato dela, por favor, da colega dela. Obrigado.
Boa noite, boa
viagem. Boa noite, obrigado.
Tiãozinho, eu posso falar agora?
Sim. Edilene, viu, doutor Cristiano, eu estava... Estava até discutindo com a Soraya a questão do prefeito tentar resolver, por exemplo, a questão de salário, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Resolveu parte da educação, vamos para a saúde. Saúde, nós vamos começar por nível superior. Reuniu várias categorias, estava resolvendo o nível superior, aí o Congresso vai e inventa um piso para os enfermeiros, que eles merecem, R$4.700, que seria, da onde vai sair o dinheiro, e que seria menor do que que a prefeitura ia propor para o nível superior em geral. Aí, como se diz, começou tudo para o zero de novo, caiu tudo. Não, né? Aí, agora, todo mundo vai para 4.700, da onde vai sair o dinheiro? Né? Assim, complicou tudo.
O problema, né, do piso, eu acho justo essa categoria ter um piso mesmo, porque o enfermeiro... Na linha de frente, porque ele é que limpa o cocô do paciente, é ele é que tira a criança, enfim, ele faz todo o trabalho, né, que o médico não faz. Só que, assim, o problema é que, às vezes, votam-se algumas políticas no afogadilho e não fala de onde vai sair o dinheiro. Por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios já está questionando isso lá. Vai que chega um ministro desse da vida e suspende isso. Está sendo questionado no Supremo. Entendeu? Porque criaram uma despesa para estados e municípios e não indicaram a fonte de custeio. E mais, é um piso que vale para a iniciativa privada. Olha o que vai acontecer. Eles vão começar a ter informalidade, contratar gente por fora nos hospitais. Porque o hospital vai quebrar, não vai dar conta. Falou, eu te dou o emprego, mas não vou te registrar. Quer dizer, aí não vai ter previdência, não vai ter fundo de garantia, não vai ter nada. Então, assim, essas medidas eleitoreiras, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Num primeiro momento, é bom, e eu acho justo ter o piso mesmo. Não estou contra piso, acho que é justiça, porque eu perdi minha mãe recentemente, a gente vê o carinho que o enfermeiro trata o paciente. Né? Ele é que limpa, ele é que troca a fralda, ele é que dá o remédio, precisa ser valorizado. Mas tem que fazer uma construção de forma responsável. Não adianta você dar um piso que a prefeitura não vai conseguir pagar. Aí vai ter que ir para a justiça até vai mandar pagar mesmo, mas depois vocês não vão receber, porque vira precatório, vira que um dia paga. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade. Foi o que o Tiãozinho disse. Já estava sendo construída uma discussão com o prefeito, no sentido de se estabelecer os salários dos profissionais de saúde de nível superior, com o piso, a discussão voltou a estaca zero. Né? Então, assim, a gente precisa raciocinar sobre essas coisas. Porque lá o governo vai assumir o... Ele deu, mas ele falou, olha, eu vou mandar o dinheiro e o ônus, a despesa de pessoal vai computar para mim. Apesar de que o município paga os encargos. Esse encargo, a despesa é do município. Mas tudo bem, pelo menos o valor ali ele garantiu. Era o que ele deveria ter feito com os enfermeiros. Não, eu vou dar, me estou mandando dinheiro. Aí sim, muito bonita a atitude do governo federal, mas do jeito que ficou, criou, foi mais um problema para os municípios que já são tão assolados aí. Porque hoje se passa muita responsabilidade para município e o governo federal concentra o grosso das receitas, não manda o recurso, né? Mas é isso.
Dilena?
Ah, sim. Bom, eu vou dispensar minhas apresentações, né? Não, mas eu sou servidora, né, desde 1991, né? A maioria me conhece, né? Que eu estou sempre participando lá do sindicato e tudo mais, né? Eu sou fiscal tributário, sempre procuro fazer da minha função, a minha função da melhor forma possível. O Cristiano sabe disso, está aqui a Vanisa, a minha colega de trabalho também, o Tchãozinho, que me conhece, né? Ana Maria e tudo mais. É o seguinte, mas a única coisa que eu quero falar é, assim, é uma indignação pessoal que eu tenho. Viu, Cristiano? Quando você falou assim, aqui, ó, que toda essa legislação afeta, de fato, a vida das pessoas, né? Mas quando lá vocês fizeram aquela 117, que excluiu deliberadamente os aposentados lá daquela questão. Nós somos excluídos. Quer dizer, de repente, nós nos sentimos... É que nós somos um peso para o município.
Não, só te esclarecer nesse ponto, por que foi excluído na época? Porque na época existia o seguinte entendimento, Dilena. O servidor aposentado que virasse estatutário, ele perdia o cargo, porque a aposentadoria no regime jurídico estatutário, ela é causa de vacância do cargo público. Tem até um posicionamento do TCE. Então, naquele momento, nós não tínhamos a emenda constitucional 103, que excepcionou. Por isso que se abrisse pro aposentado aderir, o que ia acontecer? Ele ia aderir, ele ia sair no outro dia.
Não, mas...
Essa foi o raciocínio de que o aposentado...
A 103 é de que data, exatamente?
Qual 113?
Essa que você está falando. A 103 que excluía... Que se
não, ela é de 2015.
Não, mas eu
minha, esse foi o minha, motivo. Minha,
mas
porque
naquela
o aposentado
época
aderindo... De... O aposentado...
Não.
Ela é de 2019.
Aí ela
excepcionou.
Muito depois, Cristiano.
Não, foi antes. Foi antes da emenda 103.
Tá, não.
Esse foi o que eu me recordo do fato: o aposentado, se ele mudasse, ele ia dar vacância no cargo. Agora, com a emenda 103, existe uma segurança. Porque todo mundo que aposentou antes não é obrigatório sair.
Não, mas
hoje tem uma resguarda.
Isso aí, Cristiano, quando eu me aposentei há 10 anos atrás, certo? Quer dizer, eu não fiz nada errado. Eu aposentei
não,
porque era direito meu.
É por isso que a emenda 103 resguarda
direito
todo
meu,
mundo que aposentou antes.
Eu me aposentei, mas continuei trabalhando porque a lei permitia, né? Eu lembro que minha tia, que tinha aposentado antes, não pôde ficar. Era uma outra questão. Mas é o seguinte, aí... Nós vivemos num país de desigualdades, né? Todo tipo de desigualdade. Porque você é preto, porque você é pobre, porque você é gordo, né? Não é isso? Porque você é morador de rua, você tem um tipo de desigualdade.
Eu
acho assim que o princípio da boa governança também passa por essa questão da igualdade, sabe? Então, quando se afeta a vida das pessoas, tem que ter realmente um cuidado, sabe? Aí nós brigamos, né, por conta disso, né, Cristiano? Você sabe lá, o Tchãozinho aqui, sabe, tal. Aí, realmente, teve essas mudanças aí. Mas aí eu sempre fiz uma pergunta que ninguém me respondeu. Aí eu falava assim, peraí. Eu sempre participo do fórum de carreiras, porque na nossa carreira era considerada aquelas carreiras típicas do Estado, né? Que aí eu falo, nunca me responderam. Esse cargo, a patente, pertence ao cargo ou pertence ao regime?
Não entendi sua pergunta.
Cristiano, porque é assim, eu sou auditora fiscal, sou fiscal tributária. Porque lembra que você não quis deliberadamente mudar nosso cargo para auditora fiscal. Você mudou o de vocês e não mudou o nosso, que eu tive uma briga com você por conta disso. Falei, por que você pode mudar o de cadastrador fiscal e não pode mudar o de fiscal?
Na verdade, o de cadastrador fiscal só passou de cadastrador para a gente.
Então, eu queria que o nosso passasse de fiscal tributário para auditor.
Pois é,
também não tinha motivo.
O que ocorreu? A auditoria fiscal é uma carreira nova. De nível superior. Entendeu? O nosso caso lá, todos os cargos que foram alterados, ele manteve de nível médio.
Mas nós aí, todos...
Pois é, mas aí o que que acontece? Como é que você muda? Tem uma súmula vinculando o Supremo que fala que é inconstitucional toda forma de provimento derivado que não decorre de concurso. Embora você tenha o nível superior, a Vanisa tem, o ESO tem, mas quando fez o concurso, a exigência era nível médio. Era nível médio. A prefeitura queria criar uma carreira de auditoria, a exemplo que criou, quer criar, lógico, até criou os cargos de analista de recursos humanos de nível superior. A discussão é a mesma com as analistas. As analistas lá chamam analista de pessoal.
Sim.
Mas eu quero virar analista de recursos humanos. Tudo bem, você pode até ter equiparado o salário.
Mas aí teria que fazer um novo concurso.
Não, ou então fazer a solução que foi dada. Como analista, o auditor aqui é de nível superior e é estatutário, o servidor, para atingir esse salário, ele também tem que ser estatutário de nível superior. O que que faltou para vocês aqui? A possibilidade de virar estatutário.
Exatamente.
Que é o que esse projeto está tentando corrigir. Justamente.
Mas depois de muita briga, né, Cristiano?
Só que naquele caso do agente fiscal, o agente fiscal com cadastrador, não era um cargo diferente. Porque não teve... Não mudou de... Não criou um cargo de agente fiscal de nível superior. Só mudou... Não é simplesmente mudar a nomenclatura. A auditoria, a prefeitura queria uma carreira própria de auditores fiscais de nível superior. Foi isso que ocorreu.
Tá.
Agora, isso não deixou de lado o direito dos servidores almejarem atingir o salário do auditor. Mas para isso tem
Sim.
que ter um nível superior e tem que ser estatutário. O cargo paradigma é estatutário.
Isso aí não é problema,
mas,
né?
Mas assim, esse
mas
projeto
eu entendo,
e
então.
A briga de vocês é justa.
É justa.
Eu sempre me pus do lado de vocês, mas assim, a gente está tentando resolver da forma correta. Bom. Isso aqui é tratamento igual.
Isso.
O que não seria justo era manter seletista e ter acesso a um cargo, a vantagem de um cargo que é estatutário.
Não, mas aí...
Seria o melhor dos dois mundos, eu concordo. Mas, assim, a gente tinha que manter uma certa...
O equilíbrio, né?
O equilíbrio, porque
é
aí
o seguinte,
você ficaria injusto com os que mudar de regime, entendeu? Para poder ter acesso. Tem tudo isso que tem que ser
Então,
pensado.
Mas aí, dessa forma, eu perguntei pessoalmente para o secretário de Fazenda, falei assim, quer dizer que se nós não tivéssemos provocado, nada disso teria acontecido. Aí ele respondeu, descaradamente, não. Quer dizer, foi o que ele me falou, entendeu? Foi, quer dizer que se nós não tivéssemos feito alguma coisa, ia ficar dizendo, ia ficar mesmo. Eu achei um desaforo. E não acho que o Paulinho falar aqui, que esse governo, que a valorização do servidor, que é mentira. Isso não é mentira. Não tem nada disso. Não tem nada disso, valorização do servidor, que você não vê isso nesse governo de forma alguma.
Dilema,
tá? Não tem nada
dilema.
De ver.
Eu banco aqui,
tá?
eu particularmente não vejo dessa forma. Eu já acompanhei vários prefeitos nessa mesma função, e eu vejo que o prefeito tem, sim, dentro do possível, ele tem atendido. Eu até falo com as pessoas, falo, olha, diferente de outros, ele se dedica, ele pega, ele faz cálculo, ele fala, olha, o que eu posso dar é isso. Porque ele chega a fazer os cálculos. Então, assim...
Eu não vi isso no meu caso, tá?
Não, mas, Dilena, mas esse projeto, no seu caso, é fruto disso. Se o prefeito não assina
mas,
o projeto...
Mas, Cristiano,
o projeto,
depois de muita briga,
tudo bem,
Cristiano.
Dilena, mas nada na vida é tudo com conquista.
Ah, que
por
isso?
Exemplo,
não,
esse pessoal ao nível superior...
Não me convence, não.
Não, tudo bem.
Tá.
Você tem direito a ter suas opiniões, mas, assim, a gente tem que fazer justiça com o que é justo. Esse projeto também, embora ele esteja resolvendo uma outra situação, mas para atender o caso específico de vocês, o prefeito atendeu. Ele fez justiça com vocês. Talvez demorou um pouco, mas veio no momento que foi possível mandar.
Tá
a
certo.
Gente tem que ver
então,
daqui para frente.
Sabe o que é, Cristiano? Porque eu falo assim, eu não tenho uma justificativa razoável. Você está exercendo a mesma função, fazendo o mesmo trabalho, tá? Com a mesma dignidade, com a mesma... E você ficar para trás dessa forma?
Concordo.
É um
esse
desaforo.
Projeto está corrigindo essa injustiça, Dilena.
É.
O projeto veio para corrigir. Eu acho que você está certa.
Então, mas
tem
eu só queria manifestar
esse
sentimento pessoal.
Situações iguais devem ser tratadas de forma igual.
É.
Nesse caso aqui, abriu a oportunidade para virar estatutário. O cargo paradigma é um cargo estatutário. Se aquele cargo tem aquele salário, é porque ele é estatutário e é nível superior. Você já atende um requisito. Você tem nível superior. Você ainda não tinha condição de virar estatutário. Com esse projeto que você vai poder.
Nós vamos
você
poder.
Vai ter condição. É beleza. As situações iguais para pessoas que estão na mesma
então,
situação.
Então, Cristiano, mas você sabe...
Isso é que é isonomia.
Você
é
sabe o
gente...
que eu queria me manifestar? Assim, que... Tudo bem que nós estamos agora nesse equilíbrio aí que você está falando, mas eu fico pensando assim, por que que as pessoas fazem isso? Você precisa ficar brigando, você precisa ficar assim, assim, se deparando com as situações,
Dilena,
sabe?
Dilena, nós só estamos aqui hoje nessa Câmara discutindo de forma livre porque outros brigaram muito para a gente poder estar aqui. Infelizmente, sem dor, inclusive o Sintespa, sem dor, sem ganho. Hoje nós vivemos numa democracia porque outros morreram lá atrás para poder garantir o direito de a gente falar.
Com certeza.
Entendeu? Então, assim, feliz ou infelizmente, a vida é de briga mesmo. E é justo, eu acho que essa sua indignação, eu acho que você está certo, mas assim, que bom que a sua luta...
Não, a gente não pode perder a capacidade
não,
de...
Não, a sua luta e a da Vanisa, a da Marília, sim, mas você tem todo o direito de manifestar. É. E chegou a bom termo, entendeu? Demorou, mas chegou, infelizmente é isso. Tem coisas que vêm mais fácil, outras não.
Isso. Então, mas é
luta.
Só isso
e
que eu
tá
queria falar. Essa indignação, a gente não pode perder a capacidade de se indignar.
Com
tá?
certeza.
Certo? Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada a vocês.
Boa noite, Dilena. Vanisa te dando boa noite, Dilena.
Doutor Demetrios, fique à vontade.
Boa noite a todos, servidores, cumprimentar mesmo.
Só né? Doutor Gustavo, faz favor.
Doutor Gustavo está ali também, colega nosso lá no sindicato. Cumprimentar o doutor Cristiano, doutor Donil. O senhor também, doutor Cristiano, é uma pessoa muito receptiva e só tem contribuído com o nosso trabalho também no sindicato.
Obrigado.
Eu acho que ficou bem claro aqui a questão jurídica, né? Que foi criada uma lei em 2015... E essa lei era inconstitucional, foi considerada inconstitucional a partir de 2007. Então, os efeitos dela no projeto de lei está retroagindo a 2007. Bom, doutor? Está retroagindo a 2007, acho que ficou claro. A questão é a seguinte, na ação que existe, né, tem a questão de modular. Eu não sei se a procuradoria despachou, se fez audiência, se argumentou sobre a modulação. Porque se tiver feito isso, e der a garantia que isso aqui vai extinguir, tiver essa garantia, né, do servidor, beleza. Mas, pelo que eu entendi, a gente ainda corre o risco de aprovar e ainda permanecer com o processo.
O que ocorre? Nós estivemos lá conversando com o procurador-geral, o assessor, porque lá é assim, o autor da ADI é o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, que é o chefe do Ministério Público. Dentro do Ministério Público, eles têm diversos órgãos na estrutura. Quem cuida das ADINs é a Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, que é um órgão do Ministério Público. E eles atuam por delegação do Procurador-Geral. Então, quem assina as peças é em nome do Procurador, mas normalmente é um promotor de justiça, que ocupa uma função gratificada do MP, e um Procurador de Justiça, que é aquele membro do Ministério Público que atua em segundo grau. Aí esse pessoal é nomeado para chamar assessor do procurador-geral. Eles são de carreira e são designados para uma função de assessoria do procurador. Eles trabalham por delegação. Então, nós estivemos conversando lá com o procurador de justiça, que é assessor do procurador-geral, que assina essa peça. Ele chama até, acho que, doutor Rodrigo, me parece. E externamos para eles o nosso receio quanto a não modular os efeitos. E falamos para ele que nós íamos na linha de modulação, embora ele estivesse correto no mérito, mas a gente gostava. Aí ele pontuou, falou, ó, nós pedimos ele que concordasse com o nosso pedido de modulação. Ele se mostrou até sensível a essa concordância, porque isso ainda vai para ele agora.
Uhum.
O atual estágio do projeto, não sei se vocês devem estar acompanhando lá, ele está parado lá num órgão, Sim. lá por causa de um e-mail. Por conta da questão da Câmara, da intimação da Câmara. Eles querem certificar se esse e-mail voltou, então esse troço está parado lá. A hora que esse assunto for resolvido desse meio, o que o desembargador relator vai fazer? Ele vai abrir vista para o Procurador-Geral de Justiça se manifestar em relação às informações que nós prestamos.
Uhum.
E nessa atuada é que provavelmente nós vamos atuar de novo. Inclusive, o doutor Borelli e eu, nós temos uma agenda lá dia 30 com esse mesmo procurador. Não para tratar desse assunto. É de uma outra questão, de uma recomendação de cargo comissionado.
Ah, eu lembro.
Que a prefeitura
falou.
Tem uma série de cargos aí que eles entendem que é inconstitucional.
Uhum.
Então, nós estamos fazendo um projeto para tentar o que der para fazer ajuste com o MP, para afastar as inconstitucionalidades, porque recentemente a Câmara teve 20 cargos lá de diretor julgados inconstitucionais, né? Então, nós estamos tentando salvar parte dessa estrutura.
Uhum.
E, às vezes, a gente vai voltar nesse assunto para ver se ele concorda, entendeu? Com o pedido de modulação. Mas ele se mostrou simpático à modulação, sim.
A minha dúvida é justamente
essa. É um sujeito bem aberto para essas questões.
Até mesmo para não perder o projeto de lei, perder o tempo, porque um despacho não vai garantir, vai dar uma segurança, né, do que a gente está fazendo
agora,
aqui.
Agora, no que se refere
vai extinguir
a esvaziar a ação, eu entendo que ela vai perder o objeto. Porque você adequou o prazo. Eles vão ter que extinguir, não tem outra forma de não extinguir.
Questões, né? Tem várias outras questões, porque são vários artigos que são rebatidos.
Mas todos os artigos dizem respeito, se você pegar,
ao prazo.
A questão do prazo.
Sim.
É sempre aos que se refere ao prazo de opção.
Mas o senhor quer ver uma dúvida que eu tenho também? Eu acho que é a dúvida do servidor também. Por exemplo, hoje não temos mais o cargo de auxiliar de pedreiro, a partir de 2015, é só pedreiro. E o que é auxiliar de pedreiro seletista? Como que ele vai migrar obrigatório? Ele vai ser pedreiro?
O que o prefeito vai fazer?
Uma das dúvidas do servidor lá dentro do sindicato
Já não entra dentro desse projeto. Nesse projeto que o prefeito vai enviar para a Câmara, que vai decorrer do TAC com o MP, o prefeito ele pretende fazer um ajustamento de vários cargos que hoje o município não precisa mais. Tipo auxiliar de pedreiro, pintor, mecânico, porque hoje tudo isso é terceirizado. Hoje a prefeitura contrata oficina para manutenção dos carros, o pedreiro é essas empresas que fazem obra,
não tem mais
a necessidade. Então, o prefeito, o que ele pretende fazer? Isso é uma decisão dele, ele que tomou essa decisão. Ele pretende fazer a declaração de desnecessidade desses cargos. O projeto vai vir criando 200 e poucos cargos de auxiliar de serviços e vai ser feito o chamado provimento derivado. Ou seja, tendo o cargo vago de auxiliar de serviço, porque você pode fazer o aproveitamento desde que seja em cargo de igual grau de instrução e de igual salário. Por exemplo, auxiliar de serviço tem ensino fundamental e salário mínimo. O pedreiro, auxiliar de pedreiro, também é ensino fundamental, entendeu? Então, vai poder se fazer a investidura desses servidores nesse cargo. O prefeito pretende fazer isso, é uma decisão que...
Então, é justamente isso, porque aqui já vai fazer feito...
Pedreiro também.
Mas não tem mais o cargo de auxiliar.
A escolaridade do pedreiro e... Analise a escolaridade e o salário para fazer esse aproveitamento, entendeu? Mas, na verdade, hoje todos é salário mínimo.
É justamente essa
hoje
questão.
Hoje não tem mais essa necessidade. Não tem nem a ver com isso aqui. O problema é essa outra situação que viria nesse projeto. Mas isso o prefeito aí...
Não, mas aproveitando o gancho, quero falar com ele, Lença, também, se puder adiantar. Se eu fosse pedreiro hoje, eu não ia aceitar me colocar de serviços gerais.
Não, não é serviços gerais, não.
Ou qualquer...
Inclusive, o serviço...
Me colocar junto com o auxiliar,
Os serviços gerais, o prefeito pretende extinguir a carreira, entendeu? Os cargos vagos vão ser extintos e os cargos de serviços gerais ocupados vão para um quadro de extinção. Por quê? Porque ele pretende fazer a terceirização dessas funções. O servidor vai ficar ali, na situação que ele se encontra, porque quando você não pode terceirizar serviços gerais, porque você tem então, a ideia dele é fazer uma terceirização. Acho que até cantineiro eles estão partindo para isso, entendeu?
Então, doutor, a dúvida...
Assim, mas isso é objeto de um outro projeto. Isso eu tenho certeza que esse projeto vai ter muita discussão. É uma decisão dele. Isso aí, ele decidiu dessa forma e ele pretende tentar implementar
isso. Eu acho interessante.
Tá? É um caso, inclusive, de fazer outra audiência para discutir isso.
Mas sobre o que vai acontecer com o servidor na aprovação imediata da lei, por exemplo. Lógico que ele deu essa vacância, mas, por exemplo, se ele optar... Vamos supor que hoje o auxiliar de pedreiro, ou o pedreiro, ele vai optar, ele vai permanecer como pedreiro ou ele vai entrar no regime estatutário depois de 2015?
Não, ele vai entrar como estatutário.
Entendeu?
Não, ele vai continuar do jeito que ele está, ele vai continuar sendo pedreiro, auxiliar de pedreiro. Iria mudar de cargo por força desse eventual segundo projeto que viria para cá, declarando desnecessário esses cargos. Entendeu?
Não, tudo bem.
Ele vai virar... por exemplo, se isso aqui for aprovado, ou lá a decisão sair, hoje ele é auxiliar de pedreiro seletista.
Sim.
Se ele entrou depois de 2007, ele vai virar auxiliar de pedreiro estatutário. Bom, agora,
entendi.
Se depois vier um novo projeto, fazendo essa mexida no quadro de pessoal da prefeitura, aí é diferente. Ele, olha, eu hoje sou estatutário auxiliar de pedreiro. Se for aprovado, declarou desnecessário, eu vou ser investido em auxiliar de serviços, que não é nem serviços gerais, é auxiliar de serviço. Ele vai poder atender um telefone, ele vai poder fazer um, qualquer tipo de serviço. Ele vai continuar, vai passar a ser auxiliar de serviço estatutário. O regime jurídico é do servidor. Até a Dilena perguntou isso, não é do cargo. O regime jurídico é da função pública.
Então, a dúvida é porque não sei se houve esse estudo sobre todas as classes. Um exemplo seria a classe delas mesmo, que se elas migrassem...
Vai continuar sendo fiscal, tributário, estatutário.
Mas é porque tem um nível superior. Aqueles que não têm, se migrarem, vão permanecer.
Vai continuar sendo estatutário,
então, tá esclarecido.
E o cargo dele. Ele vai ser o pedreiro. Suponhamos que esse projeto não venha para cá.
Uhum.
Tá? Nesse jeito. Ele vai continuar sendo pedreiro, estatutário. Não é o fato de você ser estatutário que você não pode ser pedreiro. Tem muita prefeitura aí que tem pedreiro, tem auxiliar de serviço. O problema é que o prefeito quer fazer uma readequação em alguns cargos, porque hoje não, são muitos cargos que o município não usa mais. Não tem necessidade de ter pedreiro na prefeitura. Porque a prefeitura não faz serviço mais, entendeu? É tudo contratado, é tudo Sim. terceirizado. Os serviços gerais, por exemplo, que é quem faz hoje faxina e limpeza, o município pretende terceirizar essa mão de obra, atividade meio.
Não, é interessante.
Esse serviço geral, o que ele vai fazer? Ele vai continuar serviço geral estatutário num quadro em extinção. Porque uma vez feito isso, extinguindo os cargos vagos, o prefeito tem, o Tribunal de Contas entende ser possível terceirizar essa mão de obra.
Não, eu entendo.
Porque a terceirização no serviço público, você só pode terceirizar se você não tiver o correspondente no quadro de pessoal, entendeu?
Assim, a dúvida seria essa, se teria que se
não,
readequar,
não.
Então só
essa
vai mudar o regime.
Essa vai mudar o regime. Agora,
então,
quando vier esse novo projeto,
aí
é que é uma segunda discussão, porque aí ele pode, por aproveitamento, e o aproveitamento também é típico do regime estatutário,
uhum.
o aproveitamento é uma forma de provimento derivado. Como eu falei aqui mais cedo, você tem o provimento originário, que é a nomeação, e depois você tem alguns provimentos, por exemplo, o servidor doente, estatutário, ele pode mudar de cargo através da chamada readaptação, mas sempre um cargo que seja compatível com o cargo anterior. O servidor aposentado, por exemplo, que a aposentadoria depois dele é revertida, aí existe a chamada reversão. Ele volta para o cargo antigo, se o cargo dele estiver ocupado, ele fica em disponibilidade remunerada, até ele poder ser aproveitado. Então você tem essas figuras do chamado provimento derivado. A promoção, por exemplo, que tinha uma dúvida naquele adicional de título, que depois virou adicional. Promoção, na verdade, é uma forma tanto de provimento, aqueles cargos organizados em carreira, quanto de vacância. Porque, assim, eu entro no primeiro cargo da carreira por nomeação, aprovação em concurso. É muito comum isso em cargos, carreira de magistratura, por exemplo, MP. Você entra no primeiro cargo como juiz substituto. Aí, depois, por merecimento, eu vou galgar o segundo cargo da carreira por promoção. Então, aquele primeiro cargo inicial é vago, e eu vou aderir a um novo cargo por promoção. Então, é uma forma tanto de provimento derivado quanto de vacância, entendeu?
Senhor, eu não sei se o senhor entende interessante, doutor, constar no projeto de lei também, na lei também, essa questão de permanecer na mesma função. Porque, para não causar dúvida...
Eu acho que aqui até fala, quer ver?
Não, eu até procurei isso aqui, eu até fiquei nessa dúvida. Por quê?
Não
a dúvida, entendeu? É porque a dúvida do servidor lá com a gente é essa. Tá, mas e eu agora? Vou virar auxiliar de serviços gerais igual o outro que é estatutário? Aí não, então acho que seria interessante.
Nesse projeto aqui não vai tratar especificamente disso. Ele vai ser pedreiro.
Pintor.
Só iria mudar de cargo se for nesse segundo projeto que o prefeito quer enviar para cá, para fazer essa readequação do quadro, entendeu?
É, até para não causar dúvida na própria administração. O Paulo
aqui,
é secretário.
Aqui
fica na dúvida, o estatutário agora, um é auxiliar de serviços gerais, o outro que era seletista era pedreiro. Qual que eu vou colocar?
Aqui, ó, por exemplo.
Um briga com o outro, não briga, secretário? Um briga com o outro, fala, não, agora eu quero ser igual a ele. Agora eu também sou estatutário, agora eu quero atender telefone, eu não quero levantar a parede mais.
O que pode ser feito aí para melhorar isso, seria talvez um artigo 3º aqui, ó. Que fala assim, ó, servidores públicos concursados, efetivos e estabilizados do município, bem como dos órgãos de administração direta, atualmente ocupantes de empregos, públicos, regidos pela consolidação, cujos empregos foram criados e providos antes de 14 de agosto, poderão a qualquer tempo. Mas não vai ser nesse, não.
Não, acho que vai ser aqui... Então, assim, mas é uma questão que eu acho que seria interessante comentar até para a própria administração.
Eu acho que pode colocar aqui o seguinte, ó, pode mandar uma mensagem dizendo que os servidores públicos ingressaram após 2007 e que foram, que passarem para o regime estatutário, continuarão na mesma situação em que se encontram, ocupando o mesmo cargo.
É isso mesmo.
Isso é possível
aí
fazer, não vejo problema.
Tipo de problema.
O que pode vir mudar depois é se o prefeito encaminhar esse projeto.
Ah, sim. Aí já é uma outra.
Mas aí é uma situação que não tem nada a ver com isso aqui.
Não,
aí,
concordo.
Aí, se ele mudar para auxiliar de serviço, ele vai continuar sendo auxiliar de serviço estatutário.
Não,
esse projeto aqui, ele não trata disso. Tem nada a ver com aproveitamento.
Eu sei.
Muda de regime.
É porque traz para o servidor essa dúvida, entendeu?
Sim.
Traz
para o
servidor.
Eu acho que nós podemos encaminhar uma mensagem deixando isso claro. Ele tem que ver só onde que vai encaixar isso aqui.
Uh-huh.
Entendeu? Que o servidor que for para o regime estatutário, ele vai permanecer. Porque aqui fala do aposentado, vocês viram?
Eu vi.
O aposentado.
Não, aí ficou perfeito. Acrescentou
na mesma
aqui.
Situação,
acrescentou
até
o parágrafo
que
segundo.
O seu desligamento definitivo. Que é aquele caso de 75 anos. O servidor que for obrigado a ir para o estatutário, ele pode deixar isso claro, que ele vai permanecer na mesma situação dele, inclusive ocupando na função correspondente estatutária.
Acho que no artigo 8º aí o senhor vai conseguir acrescentar um parágrafo aí que vai dar certo. Porque aqui, ó, ficam resguardados todos os direitos, no parágrafo 2º, dos servidores que ingressarem no serviço público após 14 de agosto de 2007 e que, doravante, passam a ser regidos pelo regime jurídico estatutário.
Qual é esse?
Aí, o parágrafo 2º do artigo 8º.
Ah, tá.
Acho que o senhor só acrescentar aí, né?
Tá.
Que a função permanecerá a mesma.
E permanecerão na mesma situação. Que
isso.
Na mesma função.
Perfeito.
Só que no regime estatutário.
Só que no regime estatutário.
Tá. Podemos colocar isso aqui.
Aí, quanto a só o esclarecimento de algumas.
Fica como sugestão
isso.
Da audiência pública e a gente vai levar isso ao procurador e ao prefeito, mas eu particularmente não vejo problema nisso.
Obrigado. Quanto às demais dúvidas, eu acho que é mais para esclarecer, para mim já está bem claro, mas é a dúvida do servidor, por exemplo. Aqueles que ingressaram antes de 2007, eles terão direito a qualquer tempo de fazer a migração de regime.
Sim, sim.
Eu acho isso um ponto muito interessante do servidor.
Tem muitos
que na lei,
muitos querem.
Muitos cargos que não migraram, perderam aquele prazo obrigado, estão perdendo dinheiro, estão perdendo algumas gratificações.
Tem muita gente que viu que era vantagem. Alguns não é vantagem.
Viram tarde demais.
Outros é vantagem.
Mas também porque o prefeito anterior também não pagava o benefício que foi prometido e esse já está pagando, então.
É.
Então acho que fica claro isso. E quanto àqueles que já são aposentados, depois da emenda de 2019. Resta garantido também, e ainda tem essa previsão aqui na própria lei, que foi apresentado no parágrafo 2º, né, do artigo 7º, que deixa garantido. Eu acho que as principais dúvidas são essas.
Eu acho assim, gente, na minha visão, esse projeto aqui, porque isso aqui vai ser uma realidade, vai virar estatutário, esse de 2007, eu não tenho dúvida disso, porque a ação lá deve ser julgada procedente. O que vai acontecer? Esse projeto aqui, ele tenta tratar as situações, porque o judiciário não vai entrar nesses detalhes.
Uhum.
Nós estamos brigando para modular os efeitos, mas mesmo a modulação dos efeitos, ele vai falar assim, ó, ficam resguardados os atos que foram praticados. Pronto.
Quanto a essa vacância,
esses
será que não teria que despachar?
Esses detalhes, não, nós vamos conversar. Quem, na verdade, tem que despachar é com o autor da ação.
Sim.
E se o MP concordar,
sim,
não tem motivo.
Porque,
e nós vamos lá também fazer sustentação oral.
Porque com essa vacância, que até o prefeito foi benevolente em trazer essa vacância, acho que já seria questão de modular, porque aí essa vacância já traria um período de inconstitucionalidade.
Assim, aquilo que vocês quiserem que a gente sustente lá no dia das... O dia do julgamento vai ter uma sustentação oral. Normalmente eu vou na sustentação oral, uso a tribuna e falo lá para os desembargadores. A gente pode pedir isso na sustentação oral, entendeu?
E sim.
Agora, esses detalhes todos que a lei trata, a situação do fulano... a situação de... O judiciário não vai
entrar
nisso.
Entendo.
Isso aqui, a lei... por isso que a gente resolveu tratar tudo isso nessa lei, porque, assim, se conseguir aprovar isso, o objeto da ação lá na nossa visão esvazia,
uhum,
e fica resguardado esse monte de detalhezinho que eles lá não vão entrar nisso. Ainda que se module os efeitos, o que vai acontecer? Ele vai modular, ficam resguardados os atos praticados na vigência da lei declarada inconstitucional. Pronto. Embora nós estejamos pedindo para que... ele deixa claro que quem entrou até 2007 continue tendo direito, porque lá na inicial ele fala assim, que seja adequado ao marco temporal. Só que sim, ele não fala isso, entendeu? O marco temporal é 2007. Então a gente tá,
inclusive, se ela tivesse sido feita desde o início com retroatividade a 2007, eu acho que não teria
problema. Não, ele não tinha nem entrado com a ação.
Não tinha entrado com a ação.
Mas, enfim, o muito que eles podem modular lá é nesse sentido. Olha, quem entrou até 2007 tem direito a ficar ou optar. Quem entrou dali para frente já é. Eu acho que, entendeu? A modulação, e fica modulados os efeitos dos atos que foram praticados. Bom, agora, esse tanto de detalhes, eles
Sim, essa questão dos detalhes é mais na questão da dúvida do servidor, aproveitando e já sanar a dúvida do servidor. Agora, quanto a lei em si...
Sinceramente, para depois não falar que a gente cometeu erro ou que enganou os outros, essa, uma coisa que eu acho que depois de aprovado, Tionzinho, eles podem vir questionando, é só essa questão dos 2 anos.
Isso, entendeu? É a vacância.
Por quê? Porque hoje ele já fala que tem que ser quem entrou de 2007 para cá, certo? Beleza. O prefeito mandou, nós mandamos o projeto, para até para poder dar um tempo para o cara respirar, para ele se organizar a vida, beleza. Só que o MP pode falar, não, esses 2 anos, na verdade, continuam sendo inconstitucional, porque ele já deveria ser na vigência, isso pode ocorrer. Tá? Agora, é um risco que nós vamos correr. O prefeito entendeu por mandar dessa forma, eu acho que é salutar mandar. Ele pode também entender, ele entendeu? Nós podemos tentar ir lá e falar, nós já fizemos o que vocês queriam. Esses 2 anos é para o sujeito não ser. Porque o próprio tribunal também poderia modular. O próprio tribunal, existe a modulação de efeitos, que são chamados efeitos prospectivos. Lá no caso da ação, eles fizeram isso. A decisão foi declarada inconstitucional os cargos, mas ele deu 6 meses de efeito prospectivo. Ou seja, só vale depois de 6 meses. Nós estamos fazendo um efeito prospectivo, entendeu? De 2 anos. Eu não sei se eles fariam com tanto tempo. Poderia até fazer de 1 ano. O próprio tribunal faz isso, em decisão de inconstitucionalidade. O que nós podemos argumentar depois, que ele falou, aprovou desse jeito, pôs os 2 anos, porque é um efeito, é uma modulação de efeitos. Isso, entendeu? Isso poderia vir a ser questionado depois só parte dos 2 anos.
Exatamente isso.
Agora, se nós formos lá também depois e conversar, mas também isso não é garantia que eles não vão entrar.
Sim, sim. Agora, mas pelo menos haveria um despacho, um entendimento do pedido.
Só que assim,
pedido.
A ação seria extinta e ele entraria com uma segunda só por conta dos 2 anos. Ou seja, se julgar inconstitucional, o povo não tem nem os 2 anos. Já é da agora para frente, entendeu?
É.
O efeito prático é esse, simplesmente. É só nesse aspecto que eu quero deixar claro que, embora o executivo previu a questão dos 2 anos de eficácia de vacácio legis para a obrigatoriedade, o MP fala, não, obrigado, ele já está desde 2007. Vocês estão pondo mais 2 anos por conta própria, entendeu? Isso poderia, em tese, acontecer. Mas, assim, deixar isso claro que é um risco.
É,
né? Agora, qual que é o efeito prático disso? Se julgar os 2 anos inconstitucional, o pessoal já vai ser...
Vai ser dali. Outra ADI. Aí tem
é uma outra ADI, mas é dali para frente, ele já é estatutário. É. Pronto. É só acaba com a vacácio legis, entendeu?
Só deixar... Aproveitar a audiência pública para deixar claro para o servidor, que é a função da gente.
Claro, depois não falar,
só um minutinho, doutor. É porque essa questão dos 2 anos aí, foi até feita as reuniões que as pessoas que estão nessa situação, que hoje, infelizmente, não estão aqui, e foi um pedido que a gente fez, que a gente levou até você, né?
Sim.
Que foi aceito para eles se organizarem. Sim. Na questão da perda do FGTS e tudo mais.
O próprio Poder Judiciário, em casos de declaração de inconstitucionalidade, eles modulam os efeitos, atribuindo à declaração de inconstitucionalidade o efeito prospectivo. Prospectivo é para o futuro. É o caso da SAI que eu citei. Declarou os cargos inconstitucionais, mas colocou efeito. Essa decisão só valerá daqui 6 meses. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo efeito prospectivo. Né? Mas quando o Judiciário faz... Para ele está beleza. Quando o legislador faz, o MP pode falar que esse efeito prospectivo é inconstitucional também. Isso é possível.
Vai ser um risco.
É um risco. Mas, de toda forma, o prefeito...
Quis atender, né?
Atendeu um pedido do sindicato e deu efeito prospectivo para a norma. Mas a gente também não pode garantir. O que nós podemos fazer é gestão junto ao procurador. Falou, já fez o que vocês queriam, já atendeu.
Isso.
Não entra mais. Vamos fazer um ajuste que está resolvido. É só para o pessoal se adequar.
Eu costumo falar para os meninos, doutor, isso é advogar. Advogar.
Isso é advogar, justamente.
Advogar.
Mas aí é uma segunda discussão em relação só a isso.
Isso.
Se for o caso.
Perfeito.
Se for o caso. Agora, eu não estou dizendo que ele também vai entrar. Porque se o juiz poderia dar esse efeito prospectivo,
isso,
entendeu? Eu não sei se eles dariam de 2 anos. Eles costumam dar até 12 meses.
Uhum.
Era razoável que se desse 1 ano. Até se fosse 1 ano, fosse reduzir para um ano, eu acho que o MP não entraria. Porque o tribunal, ele atribui efeitos prospectivos normalmente 12 meses, eu já vi. No caso da SAI foi só de 6, entendeu?
É, mas eu acho que os 2 anos,
no
até para a administração...
No caso, a gente teria que ouvir o servidor, né?
Eu acho 2 anos.
Né, que está nessa situação.
Até para a própria administração.
É, agora, eu também não posso garantir que vocês não vão questionar esse efeito prospectivo que a lei estaria dando, entendeu?
Só para eu encerrar aqui, doutor, agradecer também, é só aproveitar a audiência pública, deixar claro para o servidor que é anterior a 2007. Se vocês migrarem, vocês não vão utilizar mais a Justiça do Trabalho, Justiça Comum. Vara da Fazenda, mas Justiça Comum. E isso hoje é o maior prejuízo que vocês possam ter migrando, na minha visão. Porque a Justiça do Trabalho é séria, resguarda vários direitos trabalhistas. E na Justiça Comum, até tem várias ações que na Justiça do Trabalho a gente já recebeu, já pagou o servidor, e ainda não teve decisão na Justiça Comum. Então, é bem mais... Vale a alimentação uma delas. Então, férias é outra. Então, tem essa questão que tem que ser avaliada por vocês. Lá do outro, eu acho que não tem muita discussão, porque o próprio estatuto do município, ele tem várias vantagens que vocês têm que colocar na balança.
É,
né?
Os regimes têm vantagens e desvantagens.
E desvantagens.
Eu concordo que para o servidor, a jurisdição da justiça trabalhista, ela é melhor. Embora com a reforma trabalhista do governo Temer, o próprio trabalhador, de um modo geral, sofreu uma série de empecilhos. Inclusive, passou a ser condenado por honorário de sucumbência.
Sucumbência.
Né? É, lá hoje tem honorário de sucumbência. Eles, não, era bom demais. Hoje ainda é bom a justiça do trabalho, mas não é igual era antigamente. O trabalhador, de um modo geral, hoje sofre sucumbência.
Tirou a responsabilidade subsidiária.
E os juízes, e olha aqui, ó, os juízes do trabalho, eles não estão com essa visão tão garantista para o servidor público, porque embora seja seletista, é um regime meio que híbrido.
Uhum.
Então, os juízes do trabalho, não sei se vocês perceberam isso, eles estão mandando tudo para o MP, mandam lá para o MP, o MP está mandando devolver dinheiro, tudo decorrente de muitas decisões de lá também. Então, não está tão maravilha assim, não.
Não, né? É só para assim...
Não, você tem razão.
Para que
é ainda,
não
a
saia daqui
isso,
com
isso.
Dúvida quanto a isso.
A jurisdição trabalhista ainda é boa para o trabalhador, mas ela não é tão bom igual era no passado.
Não, não.
Piorou demais. Inclusive, com a possibilidade do cara ser condenado em litigância, sucumbência, certas questões.
Então, eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, eu puder contribuir, ainda estou aqui.
Voltou?
Boa noite a todos, as autoridades presentes, né, os colegas de trabalho aí, servidores. Bom, essa questão dos anteriores aí a 2007, vou dirigir a palavra ao doutor Cristiano. As colegas aqui também, a mesma dúvida. Sobre a questão do 2 anos, caso, no meu caso, eu migrasse, né? Ou não. Essas perdas possíveis, vocês estavam dizendo aí, porque o artigo 6 aqui, ele fala do que vocês já explicaram, né? Mas depois que fala aqui, ó, na condição de servidores seletistas, serão colocados em quadro suplementar de extinção e passarão à condição de ocupantes de função pública, né? Esse último termo aqui está meio confundindo a gente.
A função pública é porque, como você não vai ter mais a figura do seletista,
sim,
é aquilo que eu expliquei. O seletista, ele vai ficar em extinção. Uma vez vagando o seu emprego público, a sua função pública, ela não é mais colocada. Esse aqui fica exemplo do que são aqueles estabilizados. Lembra do servidor estabilizado, que entrou 5 anos antes da Constituição? Ele está lá, ele ocupa uma função pública, ele tem estabilidade, ele tem os direitos, mas a função dele nunca mais volta para concurso. É só isso, é nesse sentido.
Tá.
Entendeu?
Certo.
Ele não retorna mais para concurso. O efeito prático nem é para o servidor, é para a administração. Se ele quiser substituir a sua força de trabalho, ele vai ter que mandar um projeto aqui e criar um cargo. Para te substituir, entendeu?
Certo.
Porque ele não pode pôr, o Eusébio saiu, eu não posso pegar aquele cargo dele, aquela função pública dele, pôr num concurso público. A
Entendi.
Sua vaga não vai existir para concurso.
Isso.
Ela existe para você, enquanto
certo.
Você tiver. Ela vagou, ela extinta, entendeu?
Deixa eu ver se eu,
nesse sentido.
Deixa eu ver se eu consigo
isso.
Melhorar um pouco. Por exemplo, no caso das meninas lá na tributação, existem 5 vagas para concurso. Elas são 5 seletistas, elas não fazem parte. Se elas migrarem, não vai abrir 10 vagas para concurso,
entendi.
Entendeu? Elas só vão migrar, essas vagas não vão existir para concurso. É só isso. É a função pública e não o cargo.
Só finalizando a pergunta, não quer calar, né? Eu, na minha condição, entrei em 2002, sou seletista. Se eu não quiser migrar, eu não preciso.
Não precisa.
Então, tá bom. Muito obrigado.
De 2007 para trás, voluntariamente, a qualquer tempo, se quiser, migra. Se não quiser, não migra. De 2007 para frente, compulsoriamente, só que com esses 2 anos de vacância.
14 de agosto para frente,
isso,
obrigatório.
14 de agosto.
3 de agosto para trás, facultativo.
Facultativo.
Então, é o que eu acabei de falar de novo. Esse pessoal que está aqui, a maioria, eles vieram e, assim, a gente parabenizar vocês por estarem aqui. Vocês nem vão ser, né, como falar assim, pegos nessa lei, né, e tiveram cuidado de vir, né? Isso é muito importante, né, Tiãozinho? E as pessoas maiores interessadas já estão aqui. E aí, o que que deu? Estou até mostrando. Como que foi? Perguntando nos grupos.
Então.
E assim, é complicado, a gente não se importa de responder, tanto eu como o Tiãozinho. Mas eu acho que era muito importante eles estarem aqui, porque são quase 300 pessoas, 250 pessoas, mais ou menos, né, Cristiano? Então a gente fica triste com o servidor assim, não brigar.
Eu vou aproveitar só uma vírgula, por favor.
Só esclarecendo uma questão, uhum. O que eu acho, o que se questionou muito na época que a Lei Complementar 117 entrou em vigor, é aquele dispositivo que falava das incorporações. Esse dispositivo não foi objeto dessa DEI. Ele, quer dizer, o Ministério Público entendeu que aquele dispositivo que falava que o servidor que migrasse para o regime estatutário, ele teria direito às incorporações, né, aquelas situações, desde que não fossem aquelas parcelas variáveis, tipo salubridade, essas coisas, porque isso não tem como incorporar. Insalubridade você ganha enquanto você estiver em condição insalubre. Hora extra, eu só ganho hora extra se eu fizer hora extra. Tem coisa que não dá para incorporar. Mas outras vantagens, vários servidores incorporou função gratificada, incorporou outras coisas, e isso o MP sequer questionou. Essa ADI não é objeto disso. Ela se limitou à questão dos artigos que falavam do prazo de opção. Ele quer que adeque ao prazo que é a vigência da medida cautelar do Supremo. É isso que trata o projeto. Não trata de inconstitucionalidade de opção ao regime estatutário, aliás, ao próprio regime estatutário, não trata da inconstitucionalidade das incorporações que foram feitas para quem aderiu. Então, quanto a isso, tem que ficar muito claro. Essa ação direta de inconstitucionalidade não questiona as incorporações.
Não, claro.
Ela questiona simplesmente o marco temporal para você exercer a opção, que no caso seria 2007. Quem entrou dali para frente já seria estatutário.
Doutor Cristiano, é rapidinho. A Márcia aqui, ela está com uma dúvida, e até importante, que a migração implica na perda do recebimento do fundo de garantia,
o
né?
FGTS.
E a Caixa, na época...
Embora você possa sacar o FGTS.
Isso, mas a Caixa Econômica, na época que alguns migraram, ela teve uma certa resistência, impondo aquele período de 2 anos para pagar
quando eu migrei em 2015, eu acho, eu tive que entrar na justiça.
Foi o que eu falei para ela, alguns casos.
Sabe por quê? A Caixa Econômica, na lei de saque do FGTS, o que é um erro, ela não trata essa hipótese de mudança de regime para saque. Embora a jurisprudência é extremamente pacífica, e eu achei bom entrar na justiça, porque eu sou advogado e a minha esposa também é ela, que advogou para mim. Eu ganhei a sucumbência contra a Caixa. Eu ainda ganhei uma grana, e até na época eu tinha comprado uma casa, eu usei o dinheiro da sucumbência para pagar as taxas do cartório. Agora, infelizmente, quem não é advogado, às vezes tem que se socorrer aí do sindicato para poder ingressar na justiça contra a Caixa, e é lá na Justiça Federal,
isso.
Entendeu? Infelizmente, é porque a Caixa Econômica, de forma errada, se eu fosse o presidente da Caixa ou o diretor jurídico, eu falava, vocês liberam. Sabe por quê? Porque isso vai custar caro para a Caixa, no mínimo mais 10%. Além de eu ter que devolver o fundo de garantia com juros e correção, eu vou ter que pagar honorário para o trabalhador.
Pois é, mas
porque vai ganhar, não tem outro jeito.
Isso mudou agora ou não?
Não?
Não,
não sei. Eu acho que
continua do mesmo jeito.
Porque a Caixa Econômica...
Você não... você vai ter que, igual ele falou, né, e o sindicato vai estar aberto para quem precisar nessa situação.
A Caixa Econômica, ela é muito burra, né? Isso é burrice.
Para quem for sindicalizado.
Embora na lei municipal, embora na lei federal, que trata das hipóteses de saque, eles só seguem aquilo.
Uhum.
Então, deveria, assim, às vezes, algum deputado fazer uma lei, mudar isso, acrescentando essa hipótese para saque, ou a Caixa, juridicamente, orientar os seus advogados a concordar. Por quê? Porque a Caixa está tendo prejuízo. Ela que está tendo prejuízo, porque ela está pagando honorário para advogado dos autores.
E é direito de quem está migrando.
Não,
também,
a Justiça,
né?
A Justiça Federal é muito pacífica. Uhum. Entendeu? Tem um juizado especial lá, inclusive, que você não, se você quiser entrar até sem advogado, naquelas causas até acho que 60 salários mínimos, você pode entrar. É ruim falar isso, porque os colegas ficam até sem o... Fica sem os honorários de sucumbência. Mas você tem essa hipótese, entendeu, Joãozinho?
A gente pode tentar também uma reunião na Caixa, com os gerentes.
No juizado especial. É, mas aí eles vão mandar para o jurídico.
Aí a gente vai
entrar. O servidor pode entrar até no juizado especial, se ele quiser. Está lá na Justiça Federal.
Não, mas o sindicato está firme lá para atender.
Dependendo do valor,
eles,
né? Uhum. E se o cara tem mais de 60 salários mínimos de FGTS, aí ele tem que ter advogado obrigatoriamente. Né?
Doutor Cristiano, entendeu? Só a última coisa, eu prometo. Retroação ao período de férias-prêmio, para quem é desse período, né, 2002, 2007, aí, a gente sabe, né, que tem um acúmulo de períodos, né, que gera, sim, até 5 férias-prêmios aí. Retroage até
não,
que
cinco,
ano?
5 não dá, não, porque 5 seriam 50
cinco, não,
anos.
4, né?
O servidor ficar 50 anos também,
não,
acho difícil.
Coloquei errado.
Mas, assim, é possível você retroagir até... teve uma lei que alterou essa lei aqui, ela passou a considerar todo o período anterior a 2000. Acho que até nessa aqui fala disso.
Do servidor, né?
Aqui, ó. Fala aqui, ó. Para os efeitos do primeiro período aquisitivo, a licença-prêmio, na situação do... Somente se computará como tempo de serviço público prestado na condição de servidor seletista para os servidores que ingressaram após 14, os últimos 5 anos. Aí, para os que entraram antes de 2007, pega os últimos 10 anos. Então, assim, se você entrou depois, você tem 5 anos, você trabalha mais 5 no novo regime, em tese, todo mundo já vai completar os 10 anos. Por exemplo, quem entrou em 2008 vai pegar 5 anos do período anterior e computa mais 5, já deu os 10. Você já teria o primeiro direito, o primeiro período. O servidor que entrou antes de 2007, ele já tem os 10 anos direto. O que está acontecendo é que a administração não tem pago as indenizações. Se você quiser gozar as férias-prêmio, você pode gozar. Só que o dia que você aposentar, ou se você aderir naquele regime, naquela PDV, aí você tem que receber a indenização. Por exemplo, suponhamos que você tenha acumulado lá 2 períodos de férias-prêmio, né? O dia que você for aposentar, a prefeitura vai ter que te pagar, além das verbas rescisórias, vai ter que te pagar a indenização da licença-prêmio, porque você não tem como gozar mais, entendeu? Ou se você fizer adesão naquele PDV. Então, é o que nós temos orientado. Já avisou para o prefeito. No caso de adesão ao PDV e no caso de aposentadoria, o servidor, se ele tiver 1, 2 ou 3 períodos, tem que pagar indenizado. No ar. Claro, você não pode gozar, entendeu? Então, tem isso. Mas, assim, em tese, as pessoas já vão ter período aquisitivo. Porque quem entrou de 2007, ele computa 5 anos anterior e 5 depois de 2007. Ou seja, a grande maioria vai ter os 10 anos para o primeiro período. E os que for facultativo, que entrou antes de 2007, já vai computar 10 anos direto. É o que a lei... Já é assim hoje, a única coisa que está ajustando é o período, entendeu? O período de 2007. E essa regra já existe hoje. Só que aí está ajustando só a questão do período. Entendeu?
Obrigado.
Tá certo? Pois não. A pergunta é para mim? É. E também fez a exigência de ser estatutário, lembra? Que era obrigatório ser estatutário. Eu creio que sim. Você vai, lá parece que naquele caso, na época, nós fizemos uma proporcionalidade, não foi? Quem tinha até 3 anos ganhava X, de tanto a tanto. Eu acho que menos de 3 anos é que não incorporou nada,
5%,
né?
5%, depois 10%.
E o requisito foi também
até
ser, 80. Foi ser do regime estatutário.
Mas se eu passar agora...
Eu entendo que sim, porque lá na lei não falou que era só...
Tem muita
só,
gente interessada nisso.
Eu entendo que você tem direito, sim. Tá? Lá não condicionou, você tem que aderir, você tem que ser estatutário. Você só não pôde fazer uso do benefício porque o prazo de adesão era de 1 ano, depois ele foi prorrogado de novo por 1 ano e depois acabou. Entendeu?
Eu acho que tem pessoas que
aí
passou
do,
o ano
do jeito
passado,
que ficou aqui agora, eles estão abrindo prazo a qualquer tempo.
Não,
a
passou
qualquer tempo.
E ficou com...
É, se for aprovado isso aqui, o prazo é qualquer tempo, entendeu?
Pessoal, é, mais alguma dúvida? Vamos embora. Tá bom? Tá bom? Alguém quer manifestar? Tá tudo tranquilo? Braquim? Paulinho? Então, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado, doutor Cristiano. Doutor, é o Odonil, né? Adonil. Obrigado pela participação, né? Todos os presentes, né? Paulinho, Branquinho, né? E os servidores também presentes, pessoal do sindicato. Muito obrigado, Bruninha. Obrigado pela assistência aí. Uma boa noite a todos.
É, nós agradecemos em nome do Poder Executivo, viu, Tionzinho? Achei uma iniciativa muito válida, porque veio cá, quem interessou veio, parou de disse-me-disse, de conversa fiada, foi esclarecido. O projeto está aí, a Câmara é soberana e ela delibera aquilo que entender, né? Embora o efeito prático, dependendo da decisão da Câmara, é diferente, né? Mas está aqui, foi muito boa, eu acho que foi muito boa a iniciativa, parabéns, viu? É, eu acho que tá, vocês foram muito felizes
nós
na iniciativa.
Nós fizemos nossa parte,
vocês
né?
Fizeram a parte, sim. Vocês estão de parabéns, viu? Tá?